Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum, com a presença do senhor Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e elementos da administração da Caixa Geral de Depósitos. Eu agradeço ao senhor Presidente e aos seus membros, à senhora e aos senhores membros da administração, a disponibilidade para aqui virem à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa para prestar os esclarecimentos que vierem a ser requeridos pelos grupos políticos com assento nesta Comissão. Esta audição é uma audição que se realiza a requerimento, na sequência de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, que pede a audição da Administração da Caixa Geral de Depósitos e depois, em particular, do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Este requerimento foi aprovado por unanimidade e juntou-se a este requerimento um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD a solicitar que previamente fosse distribuído aos deputados desta Comissão o plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos. E foi isso que aconteceu. O Sr. Presidente da Comissão Executiva assumiu o compromisso de o fazer chegar com uma semana de antecedência e assim foi distribuído pelos deputados, membros da Comissão. Estamos, por isso, em condições de dar início aos trabalhos. A primeira intervenção são três rondas. A primeira ronda inicia-se com uma intervenção da senhora deputada Mariana Mortágua e com resposta consecutiva pelo senhor Presidente. Senhora deputada, depois de reiterar, agradecer a disponibilidade e a presença, cumprimentar a todos, dou a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua para uma intervenção inicial de apresentação do requerimento. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e a sua equipa e esclarecer, de alguma forma, porque é que entendemos que era importante ouvi-lo aqui na Comissão. E as questões que temos para lhe colocar dizem respeito a dois debates que a Caixa deve ter. O primeiro é sobre o seu plano estratégico. Qual é o papel que a Caixa quer ter na economia portuguesa enquanto banco público? E o segundo diz respeito ao cumprimento desse plano estratégico, nomeadamente no que diz respeito ao cumprimento de direitos laborais, mais ou menos formais, e na própria atuação da gestão e da administração da Caixa. Estes dois debates devem ser tidos com a Assembleia da República e com os deputados pela importância estratégica, pelo caráter e natureza pública da Caixa, mas devem também ser tidos com os trabalhadores e com as organizações que representam os trabalhadores, neste caso a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato. E a primeira questão que se impõe, e não é de hoje, é que os órgãos representativos dos trabalhadores continuam sem ter acesso, ou assim o dizem, ao plano de reestruturação da Caixa. Foi-nos aqui dito e testemunhado pelo próprio sindicato que quando pediram um plano de reestruturação foi-lhes entregue um documento que nem em português estava escrito e, portanto, que não estava claramente feito para ser discutido com os trabalhadores. Em violação da lei, as organizações representativas dos trabalhadores não foram consultadas para a elaboração desse plano, bem sei que é da anterior administração, mas ambas, ou todas as organizações com quem temos falado, dizem que não há vontade, nem resposta, nem disposição para comunicar do lado da administração da Caixa Geral de Depósitos. E isto é um problema, porque quer dizer que a administração não está disponível para cumprir a lei no que diz respeito à informação e à consulta de organizações representativas de trabalhadores, nem para cumprir a lei, quanto mais para ir além do mero cumprimento da lei e estabelecer uma boa relação com estes órgãos. E quem diz sobre o plano de reestruturação, diz o mesmo sobre alterações na estrutura da Caixa Geral de Depósitos ou sobre, por exemplo, os programas de rescisão e pré-reforma, mas lá chegaremos. E sobre o plano estratégico, há várias questões que gostaria de colocar. A primeira é que, quando estamos a discutir o papel da Caixa em Portugal, nem o tamanho nem a direção da atividade da Caixa devem ser alheias e deve ser uma discussão alheia ao Parlamento e à Assembleia da República. A Caixa Geral de Depósitos diz no seu plano estratégico que quer manter uma cobertura nacional e quer manter a sua cota de mercado como líder do sistema bancário em Portugal. Nós concordamos com esse objetivo, mas a verdade é que o mesmo plano estratégico que diz querer fazer isto prevê o encerramento de 170 balcões e a redução de 2.800 trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, há aqui uma incoerência entre aquilo que a Caixa Geral de Depósitos diz querer fazer e diz querer ser o seu objetivo de implementação no país. E, por outro lado, aquele que é o plano de reestruturação, que nós sabemos, porque sabemos que é essa a atuação da Comissão Europeia, inclusive, que é reduzir a atividade da Caixa e reduzir a sua presença no país. E eu penso que uma Caixa pequenina, como tantas vezes discutimos, uma caixinha, não é o desejo de ninguém nesta sala, porque todos percebemos a importância estratégica que tem a Caixa Geral de Depósitos. Mas as contradições continuam quando se refere que é necessário reduzir 100 milhões os custos com empregados e trabalhadores na Caixa, mas ao mesmo tempo há espaço para investir em planos de talento, confesso que seja lá o que isso for, e há espaço para haver novos recrutamentos. E ao mesmo tempo há também descontentamento interno e desconforto por haver trabalhadores que se sentem pressionados a abandonar a Caixa. E o plano estratégico continua para a questão das comissões. O plano a que temos acesso, o resumo a que temos acesso, prevê o aumento de 10 pontos percentuais em comissões em percentagem do crédito e dos depósitos, atingindo clientes que são uma base tradicional da Caixa e que fazem da Caixa aquilo que ela é hoje. E clientes que nós sabemos que têm situações muito mais frágeis, nomeadamente reformados. Há milhares de reformados que, com mais ou menos razão em alguns casos, ficaram em pânico com o aumento das comissões da Caixa Geral de Depósitos. E há muita gente que se predispôs, não sei se o fez, se não, porque não temos os dados ainda desses movimentos, a tirar a sua conta da Caixa Geral de Depósitos por via deste aumento de comissões. E, portanto, é claro que há um problema reputacional que é importante, há um problema sobre o tamanho da Caixa e a sua base de clientes, que é importante, mas há também uma questão social que é importante, porque estamos a falar, quer nos jovens, quer na população reformada, de pessoas ou com acesso a menos informação ou que têm, por natureza, uma base mais frágil. Mas há outra questão que nos coloca, há outros dados que nos fazem questionar esta estratégia das comissões, que diz respeito à própria estrutura da Caixa. 78% do funding da Caixa são depósitos. Isto é o que financia a larga maioria da atividade da Caixa, são depósitos. É um rácio muito alto até para aquilo que é costume. E tal como o rácio de crédito para depósitos na Caixa é 90,6%. É muito alto para aquilo que é suposto, para a alavancagem que seria normal de um banco, até um pouco alto mais para aquilo que seria a necessidade de financiamento da economia. Não é isso que estamos aqui a questionar, é um rácio prudente, mas é um rácio que faz com que faça pouco sentido, uma vez que os depósitos têm um custo para a Caixa muito baixo e muito mais baixo do que capital alheio, do capital ou financiamento alheio, quero dizer, faz muito pouco sentido aumentar as comissões, o que quer dizer que, na prática, os clientes estão a pagar para poder financiar a Caixa e estão a pagar cada vez mais para poder financiar a Caixa. E era importante que a Caixa se distanciasse aqui, mantendo uma atitude e uma presença diferente no mercado no que diz respeito às comissões e, sublinho, sobretudo relativamente a certos grupos de clientes. Uma outra questão diz respeito à presença internacional da Caixa. Certamente há filiais que faz pouco sentido a Caixa manter, ou porque dão prejuízo, ou porque não têm uma atividade relevante, não têm grupos de imigrantes a quem seja preciso garantir um ponto de acesso ao país, não têm lucros, não têm uma atividade que seja estrutural para a Caixa. Há uma filial que não cumpre esses requisitos, que é não cumpre o facto de ser sedentária, que é a filial de França, que é lucrativa, que tem um ponto de acesso à nossa comunidade imigrante, que é muito importante, e tem uma base de trabalhadores que é importantíssima. E base de trabalhadores essa que está descontente e tem muitas questões sobre não saber qual vai ser o seu futuro, nem saber qual será o futuro da filial em França, que, como digo, cumpre os critérios de ser lucrativa e de poder responder a uma comunidade muito importante de portugueses no estrangeiro. Não se pode dizer o mesmo sobre a filial que a Caixa tinha nas Ilhas Caimão, por exemplo. Essa já devia ter sido fechada, nunca devia sequer ter sido aberta. Mas aqui estamos a falar de uma filial com outras características. O segundo grupo de questões, e para terminar, se calhar abreviando, diz respeito à gestão. Há uma avaliação unânime daquilo que ouvimos sobre a atuação da nova administração. e foi resumida numa frase pelo presidente do sindicato da Caixa, que diz: não ganhou os trabalhadores. Uma administração que se está a assumir como sendo autoritária, e são esses os relatos que temos, e que está a mudar o ambiente da empresa, criando mal-estar. E este é o sentimento dos trabalhadores que nós temos ouvido, e é transversal. Trabalhadores que são retirados de funções e afetos às novas funções, ou melhor, sem que estarem afetos a novas funções e, portanto, ficando a pairar. Sistemas de avaliação de desempenho e regulamentos de avaliação de desempenho que não são negociados com estruturas representativas de trabalhadores. Alterações societárias e corporativas sem uma explicação aos trabalhadores, nomeadamente partes da Caixa ou partes da sociedade que estão a ser esvaziadas. Dou-lhe o exemplo da Caixa Tech, que faz parte é uma empresa que a Caixa tem para sistemas de informação. É fácil perceber que pode facilmente ser substituída por outsourcing, não sei se é esse o objetivo ou não. A informação que temos é que está a ser esvaziada de competências e trabalhadores, e os sindicatos não conseguem explicar para que isto está a acontecer. Senhora Presidente, um regime de rescisões voluntárias, mas em que a rescisão tem que ser aceita pela empresa, e as pessoas ficam meses à espera depois de terem apresentado a rescisão para saber se são ou não são aceitos. Pressões internas, ainda que por estruturas intermédias, que não são controladas pela administração e que, portanto, contribuem para o mal-estar na empresa. Congelamento salarial de 2010 e a recuperação das progressões na carreira a partir de 2018, 2017, não tenho aqui o dado, mas que não só congela o período em que as progressões eram postuladas. Senhora
deputada, tem mesmo de terminar.
Termino, senhora Presidente, tal como acontece, aliás, no público, mas que não conta os anos em que as pessoas estiveram a trabalhar, mas tinham as progressões congeladas. Isto não acontece na função pública. E, portanto, gostaria de ter uma resposta.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, senhor Presidente.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Vou começar aqui pelo princípio. Vamos ter com certeza a oportunidade de voltar aqui a várias questões, uma vez que tivemos aqui questões de diferente natureza. A questão do plano estratégico. O plano estratégico, indo por partes, relativamente à questão do tamanho e da atividade da Caixa. O tamanho e a atividade da Caixa dependem, como todos sabemos, de qual o seu capital. Ou seja, qualquer atividade no estrangeiro, qualquer conjunto de ativos, como todos sabemos, depende de qual é o capital que eu tenho para ponderar esses riscos, precisamente, que se designam, como também sabem, por riscos ponderados. E, portanto, se eu quiser ter mais operações no estrangeiro, tenho que ter mais capital. Se quiser, obviamente, quando liberto operações no estrangeiro, portanto, a Caixa melhora os seus rácios, mantendo-se o resto estável. Portanto, a primeira questão é: que capital é que queremos para a Caixa? E é isso de que depende o tamanho da mesma. O que o plano estratégico previu, e que me parece correto, é a Caixa reduzir a sua atividade no exterior e manter uma dimensão de liderança internamente. Este é um primeiro comentário quanto à questão de que é que depende a atividade da Caixa e a sua dimensão. O segundo é que a liderança da Caixa depende, numa grande parte, sim, não podemos esquecer que depende de todos os outros também. Por exemplo, se o Santander continuar a adquirir banco após banco, obviamente a Caixa perderá a liderança, independentemente da sua gestão. Portanto, quer dizer, nunca podemos esquecer que a posição da Caixa, se é relativa, por definição, depende de si e depende dos outros. O que está previsto no plano estratégico, e que nós pensamos que, mantendo-se as condições atuais, se realizará, é que a Caixa chegará a 2020 com um conjunto de ativos, designadamente em termos de crédito, que lhe permitirá continuar a ter uma liderança em vários dos seus segmentos. E, portanto, uma liderança em termos de crédito global. Agora, tudo depende do que é que os outros bancos fazem, não é? Ou seja, se os outros bancos amanhã se fundem, se os outros bancos fazem loucuras de preço, etc., pois isso não depende apenas de nós. Agora, esclarecendo o que se pretende para a Caixa, até porque uma das questões que eu entendo da Caixa ser pública é, de facto, poder ter uma dimensão relevante. Ou seja, a Caixa para exercer o que se pretende no sistema financeiro português tem que ter uma determinada dimensão. E, portanto, isso está previsto no plano estratégico. Agora, há uma coisa que, felizmente, a Caixa não controla, que é o que é que os seus concorrentes fazem e, sobretudo, o que é que outras entidades decidem em termos de fusões e aquisições. Depois, como é que isto se compatibiliza com o encerramento que está no plano estratégico e que é conhecido de todos desde 2016, de redução não de 2.800 pessoas, mas de 2.200 e de 170 balcões, quando de facto a Caixa querer ter esta liderança? Basta de facto olhar para os outros, não é? O que nós vemos é que a Caixa tem tido uma redução de agências menor que todos os outros bancos entre 2010 e 2017. E eu posso vos dar os números, que eu trouxe os números. E também tem uma redução de colaboradores até esta data menor do que os outros bancos. Ou seja, os outros bancos entre 2010 e 2017 reduziram bastante mais pessoas e bastante mais balcões do que a Caixa. E, portanto, daí que, aliás, uma das considerações do plano estratégico é que começaram a fazer primeiro que a Caixa. Mas isto para dizer que isto é totalmente compatível. Aliás, o que nós, hoje em dia, penso que é comumente aceito na banca é a liderança no futuro depende muito menos de balcões e depende muito mais da digitalização. E, portanto, não vale a pena estarmos sempre só a falar de balcões e de edifícios, quando o que nós sabemos é que precisamos de ter uma Caixa que possa responder às pessoas. E as pessoas, há uma parte que quer ir aos balcões da Caixa, há outra parte, designadamente os jovens até aos 30 anos, que dizem que não querem ir a qualquer tipo de balcões. E, portanto, neste contexto, o que aconteceu foi que a Caixa, entre 2010 e 2017, reduziu cerca de 21% os seus colaboradores, 25% das agências. O novo banco fez 21% de colaboradores, 31% de agências. O Millennium BCP, 27% de colaboradores, 34% de agências. E o BPI, 30% de colaboradores e 43% de agências. Portanto, é perfeitamente compatível esta estratégia. Aliás, o que nós também temos que nos organizar é, se queremos, e eu acho estranho alguém defender uma estrutura grande para a banca. O que eu penso é que é importante é defender uma banca que responda àquilo que as pessoas querem. E as pessoas querem, como eu já disse, um segmento, uma presença física, outro segmento não quer minimamente saber de nada do que é presença física, quer uma resposta digital e quer, sobretudo, a comodidade de poder falar com o seu banco quando quer e a que horas quer. E é isso é que vai fazer a Caixa do futuro e ela poder manter ou não a sua liderança. Portanto, a sua liderança não passará nem por ter mais balcões, nem por ter um conjunto de pessoas para os quais, eu repito, os clientes dizem que não querem pagar. E, portanto, isso parece claro, não é? Ou seja, os clientes dizem que não querem pagar as estruturas dos bancos. E, portanto, já lá iremos quando formos à questão das comissões. E, portanto, os bancos, e bem, estão a adaptar as suas estruturas para, de facto, poderem responder àquilo que os clientes querem. Depois, a questão do cumprimento, da divulgação do plano estratégico. O plano estratégico foi divulgado a 10 de março, como todos sabem, de 2017, pela DGCOM. Antes disso, apareceu todo em vários sítios, designadamente na imprensa, em agosto de 2016-2017. Antes disso, foi aqui apresentado pelo Dr. António Domingues, nas suas grandes linhas. De qualquer maneira, o plano vai ser, também da mesma maneira que fiz chegar aos senhores deputados, vai ser feito chegar, mais uma vez, aos sindicatos. Aliás, penso que já foi enviado aos sindicatos na sequência de depois de termos enviado à Assembleia da República. E eu relembro que o que não estava no plano que foi divulgado pela DGCOM, basicamente, era volumes de crédito, que obviamente não serão divulgados, e a questão da presença internacional. E sendo que, relativamente à presença internacional, foi aqui dito nesta Assembleia que seria encerrado, logo em 2016, que seria alienado a Operação de Espanha, alienada a Operação do Brasil e a Operação da África do Sul, que seria encerrado Nova Iorque e Londres. Estou a citar o que aqui foi dito. Portanto, punha-se as dúvidas do que não foi aqui dito, punha-se as dúvidas relativamente aos offshores de Cayman e de Macau, que foram já os dois encerrados, e ficava a questão relativamente à França. A questão relativamente à França é muito simples. Nós concordamos com a senhora deputada. Portanto, nós entendemos que é do interesse da Caixa manter a operação de França. E, portanto, iremos lutar por isso. Relativamente à questão de haver redução de pessoas e estarmos a recrutar outras. Quer dizer, todos sabemos que a banca precisa de recrutar, neste momento, pessoas para áreas totalmente diferentes das tradicionais. Todos os bancos estão a recrutar pessoas para as áreas de risco, para as áreas de compliance, e, portanto, estão aqui pessoas que conhecem muito, muito bem a banca, para as áreas jurídicas, ou seja, com uma grande ênfase nas áreas regulatórias. Depois disso, precisamos de ter uma renovação que é normal, mas que está a ser feita com muita parcimónia e, portanto, nesse sentido, continuará a haver recrutamento. Aliás, na questão da redução dos colaboradores, obviamente que percentualmente tem havido uma redução muitíssimo maior naquilo que são quadros diretivos, até por causa das questões da idade, não é? Portanto, as pessoas que estão no topo da hierarquia, como é natural, também são mais qualificadas, e, portanto, têm saído mais quadros diretivos do que, em percentualmente, do que não diretivos. Relativamente à base tradicional da Caixa e entrando na parte dos reformados. A base tradicional da Caixa é difícil dizer qual é, porque felizmente a generalidade dos portugueses é cliente da Caixa. Nós temos cerca de 4 milhões e meio de clientes, depois depende se eu consideramos os segundos titulares ou não, e portanto, e designadamente nos reformados, que temos uma grande satisfação em poder continuar a ter a confiança deles, nós temos cerca de 25%, se não me engano. Ou seja, temos relativamente um pouco mais que a nossa cota. A nossa cota é de 22%, nossa cota na área de particulares é cerca de 22% e temos 25%. Portanto, os reformados, obviamente, na sua generalidade, têm contas noutros sítios, como é normal, de acordo com as cotas de cada banco. E aqui o que a Caixa tem feito e que com certeza iremos aqui abordar ao longo desta sessão é manter um conjunto de isenções aos reformados que não tem paralelo em qualquer outro banco. Nós temos não só 750 mil jovens isentos, como temos cerca de 600 mil reformados isentos. Depois temos mais, a Caixa tem cerca de 3 milhões e meio de isentos no total. Há cerca de 800 mil porque têm saldo zero e, portanto, não têm remuneração, não estão ativos. Há 1 milhão e 300 porque são entidades, portanto, que têm maiores dificuldades, portanto, jovens e reformados. E depois temos, enfim, também outro conjunto de pessoas isentas de despesas de manutenção, ou porque têm o rendimento domiciliado e um ou dois cartões, ou porque têm as contas Caixa, que, como sabem, não têm despesas de manutenção, mas sim um valor para as transferências, para as despesas, etc. Portanto, no fundo, estamos a falar de 3 milhões e meio, e o nosso compromisso é de que compararemos sempre bem com os outros bancos, no sentido em que a Caixa quer aos jovens, onde tem o maior número de isentos de longe no país, quer aos reformados, que continuará a ter um tratamento diferenciado. Tratamento diferenciado que, como já é conhecido de todos, tem nas contas, nos serviços mínimos bancários, onde o custo da conta é zero e tem também um tratamento diferenciado ao ter para os jovens, designadamente todos os estudantes universitários, também uma isenção das suas contas. Relativamente às questões da presença internacional,
Já para aqui, terminar, Sr. Presidente.
Se entender, há aqui várias questões ainda, portanto...
Termina a questão que
eu só da parte presente, da presença internacional ainda. O que foi, como eu referi, definido no plano estratégico é a preferência pela redução de ativos no estrangeiro e face à nacional. E, portanto, em termos nacionais, não foi dito que se tinha que abandonar nenhum negócio, não se teve que, foi prescrito que se tinha que abandonar nem a banca de investimento, não foi prescrito que se tinha que abandonar o financiamento institucional, nem aos particulares, nem às famílias e, portanto, é nesses negócios todos que poderemos e iremos continuar. Na presença internacional, como já disse, partilhamos que será do interesse da Caixa lutar para que a França possa continuar a fazer parte das nossas operações.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Terá oportunidade nas restantes rondas de ir respondendo às questões que tiverem ficado por responder. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cássio Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e restantes membros dessa mesma Comissão Executiva. Esta audição prende-se com um pedido de um requerimento do Bloco de Esquerda que, no essencial, abordava a questão das comissões e cerramento de balcões e a saída dos colaboradores. Mas, verdadeiramente, a essência desta audição prende-se com um plano de recapitalização que está a ser conduzido pela Caixa Geral de Depósitos, plano esse que é bastante ambicioso e tem metas hercúleas, diria, relativamente ao seu alcance, e nessa circunstância há dúvidas que se oferecem esclarecer por parte dos deputados. Eu, antes de mais, queria fazer uma declaração prévia, porque eu sei que os deputados da maioria de esquerda irão dizer que o PSD está contra o plano de reestruturação da Caixa, e eu quero dizer que não estamos contra o plano de reestruturação da Caixa. Nós estamos preocupados pelos moldes em que foi feito esse plano de reestruturação e, acima de tudo, muito preocupados com uma certa opacidade em torno desse mesmo plano. Fizemos várias perguntas regimentais, suscitámos vários debates e as respostas vieram sempre a conta-gotas e não basta às vezes, não houve respostas. Saúdo o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos que, a pedido do Bloco de Esquerda, nos fez chegar esse mesmo plano, o que nos forneceu alguma importante informação para este debate.
Relativamente... Sr. Deputado, só clarificar que não foi a pedido do Bloco de Esquerda, foi a pedido do Grupo Parlamentar do PSD, aprovado por unanimidade, efetivamente. A audição é que sim foi a pedido do Bloco de Esquerda.
Peço desculpa. Eu peço desculpa, naturalmente, a pensar já em outras coisas à frente, acabou por me escapar esta questão do Bloco de Esquerda e do requerimento. Naturalmente, este plano de estruturação reflete-se na oferta de serviço que a Caixa Geral de Depósitos fornece aos seus clientes e os respectivos custos dessa operação, reflete-se naturalmente também nos colaboradores e pela necessidade de saída de cerca de 2.200 colaboradores e reflete-se, portanto, no essencial, também em toda a economia. Naturalmente, se o valor fosse outro, naturalmente, não seria necessário a adoção de medidas ou de xaropes que viessem a prejudicar de forma tão efetiva colaboradores, clientes e contribuintes. Indo à questão relacionada com a redução do pessoal. Prevê-se a saída de colaboradores em cerca de 500 a 600 por ano até 2020. Li alguns que se tratavam situações de reformas antecipadas, trabalhadores que estariam a 3, 4 anos da sua reforma. Não se tratariam, não haveria rescisões por mútuo acordo, na medida em que o caráter previdencial dos colaboradores da Caixa ofereceria dificuldades nessa situação. Eu pergunto-lhe, Sr. Presidente, se ainda assim prevê a possibilidade de concretizar. Eu sei que está bem evoluído nesta perspectiva este indicador, na medida em que estão cerca de metade dos colaboradores já saíram, mas é natural, todos os processos têm um início e no início é sempre mais fácil, o difícil é depois. Acontece também, vi algumas críticas da FEBASE a estes acordos, a estas negociações, dizia mesmo a FEBASE à porta de uma reunião de colaboradores do banco, que, e isso aí preocupa-nos, e por isso pergunto-lhe, Sr. Presidente, se assim é, que os trabalhadores estariam a ser tratados como peças descartáveis e que estariam a ser atropelados acordos empresa no âmbito destas negociações. Portanto, era uma questão que lhe deixava. Quanto a comissões, a Caixa Geral de Depósitos vai exatamente neste momento no terceiro aumento de comissões em menos de um ano. Foram também retiradas, apesar de o Sr. Presidente já ter referido que ainda se mantém muitas isenções, foram retiradas isenções a segmentos de clientela, como os mais desprotegidos, os séniores e os jovens. Reconhecemos de antemão que a Caixa Geral de Depósitos não tem as comissões mais altas do mercado, mas tratando-se a Caixa Geral de Depósitos de um banco público, do maior banco português, naturalmente, quando aumenta comissões com esta intensidade, em menos de um ano, três aumentos de necessário, naturalmente dá a ideia que lidera o mercado. E lidera mesmo, porque a Caixa Geral de Depósitos, como banco grande que é, pelo menos era assim no passado, enquanto banco público, servia também de regulador para o mercado. E é evidente que, sendo banco prime de mercado, os outros players de mercado seguem um bocadinho aquilo que são as práticas do banco primordial. Nessa circunstância, eu perguntaria ao Sr. Presidente, porque dos indicadores que nos são fornecidos, neste momento as comissões representam 0,35 ponto percentual daquilo que são o volume de negócios da Caixa Geral de Depósitos, e o plano de estruturação prevê um crescimento até 2020 para 0,45, ainda faltam 0,10. E tendo acontecido que durante o ano de 2017 a evolução face a 2016 não foi muito grande, eu pergunto, Sr. Presidente, quantos mais aumentos de comissões irão ter que ocorrer para atingir o objetivo do plano de 0,45? Porque estamos a falar de cerca de aumento de 22% a 25% do valor das comissões bancárias. E, portanto, esta é outra das nossas preocupações. Avançando, porque entretanto já estou bastante adiantado no tempo, iria às questões que se prendem com imparidades. A determinada altura, em 2016, um comunicado da EBA dizia que a Caixa Geral de Depósitos estava em linha com os outros bancos e, portanto, nada havia de excepcional. E, de um momento para o outro, surgiram 3 mil milhões de euros de imparidades. Eu perguntaria ao Sr. Presidente o que é que aconteceu, se isto estava metido na gaveta, se eventualmente foram verificadas neste tempo. E uma outra questão que se prende com esta tem que ver com o excesso de concentração de risco individual e o peso dos grandes riscos na conta de exploração da Caixa. De resto, é bem visível, através do prospecto daquela célebre operação de 10,75% para os investidores, que nos diz que as 10 maiores posições representam 8,5% da carteira, as 30 maiores representam 13,5% e as 100 maiores representam 20,1% da carteira de crédito do banco. E isto é uma preocupação grande e, estrategicamente, para a Caixa é fundamental fazer alguma coisa. Eu pergunto que, relativamente a isto, se já foram tomadas algumas medidas no sentido de mitigar estes riscos, até porque isto depois terá, com certeza, impacto naquilo que são os valores que os investidores estão dispostos a pregar para, no futuro, poderem capitalizar a Caixa, e também tem reflexos naquilo que é o acionista-Estado. Perguntaria ainda também, depois deste processo de imparização, como é que ficou, em termos de rácio de crédito em risco, os valores da Caixa Geral de Depósitos e qual é o grau de cobertura desse mesmo risco de crédito. Passando a um outro tema, porque já não vou ter muito mais, prende-se com o encerramento de balcões. Assistimos ao encerramento de muitos balcões e, quando se encerram balcões, naturalmente tem que ocorrer um racional. O que era normal num banco que está na praça é que se encerrassem os balcões que não dão rentabilidade e se mantivessem os balcões com rentabilidade. É evidente, sendo de um banco público, a presença da Caixa no território é fundamental. Mas aconteceram situações na minha ótica que, apesar de eu não conhecer a conta de exploração de cada um desses balcões, que me suscitam dúvidas. E suscitam dúvidas porque, se para a Caixa esse local não era rentável, para um banco concorrente, nessa mesma praça, esse banco concorrente mantém dois balcões. Portanto, se para a Caixa não é rentável e para o outro banco é rentável, parece-me estranho o encerramento da Caixa. Dá-me ideia que aconteceu aí, é um esclarecimento que eu gostaria de obter, é que tinham que encerrar 170 balcões, portanto, e vai de encerrar, sem critério. É evidente que tivemos aquele bruai, aquela polémica com Almeida, não é aqui o caso concreto, mas de qualquer forma eu gostaria de perceber um bocadinho melhor o rácio de encerramento dos balcões. E para terminar, Sra. Presidente, é mesmo relativamente aos compromissos de rentabilidade, eu deixarei então para uma segunda ronda esta questão.
Deputado, que eu interrompi o...
Exatamente. Relativamente aos compromissos de rentabilidade, não nos podemos esquecer que existe um conjunto de investidores privados que oferem de rentabilidade anual por uma operação da Caixa Geral de Depósitos, no âmbito deste plano de capitalização, qualquer coisa como cerca de 55 milhões de euros em obrigações perpétuas. Esta operação foi feita naturalmente a preços de mercado, como recomendado pela Comissão Europeia. De qualquer forma, é um compromisso muito pesado para a Caixa Geral de Depósitos. E nessa circunstância eu pergunto, até porque era previsível haver uma segunda operação idêntica a esta, pergunto se essa operação vai ocorrer, em que termos, em condições e para quando, até porque vem daqui também o compromisso de rentabilidade para o acionista-Estado. E perguntava se, não sendo cumprido este tipo de compromisso até 2020, até porque a rentabilidade dos capitais próprios é outro dos temas que me preocupa bastante, e de resto talvez o mais importante para o sucesso da operação, neste momento, no final de 2020, esse compromisso de rentabilidade de capitais próprios tem que ascender a 9%. Acontece que neste ano de 2017 estamos na ordem dos 5% e a evolução do último ano foi cerca de 0,6%, tratando-se este um objetivo que tem que ser alcançado, porque é aqui que está o facto de se poder considerar ou não um auxílio de Estado, se foi uma operação de investimento ou se foi um auxílio de Estado. Eu pergunto relativamente a esse compromisso, como é que está o Sr. Presidente a ver esta situação e se acha possível cumprir este mesmo rácio de rentabilidade dos capitais próprios. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. O plano da Caixa é, de facto, ambicioso. Se não fosse ambicioso, teria que ser uma ajuda de Estado. E, por certeza, que teríamos uma caixinha. Portanto, eu de facto, este Conselho assumiu este plano e luta por ele, e para o concretizar e para o entregar, precisamente por aquilo que eu já referimos e que são os objetivos da Caixa. Ou seja, a Caixa tem que poder desenvolver a sua atividade sem estar sujeita àquilo que seriam as consequências de ter tido uma ajuda de Estado. Relativamente à questão da opacidade, eu espero que a questão da opacidade, de uma vez por todas, com o que está descrito, fique, e não foram à Caixa, a Caixa tem respondido a todas as questões que lhe têm sido colocadas, aliás, como eu tive a oportunidade de ver no site da Assembleia da República, aliás, as questões não foram colocadas, portanto, que foram colocadas ao Ministério das Finanças, portanto, nós vimos que, entretanto, o Ministério das Finanças já as respondeu, tirando uma que veio hoje. E, portanto, o que nós dizemos é que, sobre essa matéria, o plano, penso que está claro, e está muito mais claro do que qualquer outro banco que concorre com a Caixa. Relativamente à saída de colaboradores. Bom, a saída de colaboradores está exatamente nos moldes em que foi referido e em que foi anunciado em 2016. Mas sobre a saída dos colaboradores, vamos lá ver se todos nos entendemos. Eu já posso voltar a dar a Caixa, como disse, tinha um objetivo de saída de cerca de 540 pessoas. A Caixa teve candidaturas de pessoas para sair de 700 a 800. Portanto, falar com todo o respeito de pressões é estar totalmente longe do que é a realidade. Aliás, reparem, aqui na audição que houve ao STEC, que eu tive que ouvir, e portanto que os senhores deputados presenciaram, o que foi dito era exatamente o contrário. É que o que estava a ser dito, e que a senhora deputada Mariana Mortágua também referiu, foi de que haveria demora para algumas respostas de pessoas que não foi aceito. E, portanto, quanto às pressões, eu espero que estejamos...
Senhor, vamos ouvir o senhor presidente.
Portanto, sobre pressões, eu penso que estamos entendidos. Sobre a pessoa A ou a B, enfim, cabe-nos a nós conseguirmos passar mais o alinhamento e a estratégia. Agora, vamos ver, quer dizer, a questão é, as condições de saída para a reforma são únicas, ou pré-reforma, são únicas em Portugal, quer no setor bancário, quer fora do setor bancário. E, portanto, as pessoas não têm que ser pressionadas, nem seriam pressionadas por esta administração, nem têm e nem seriam. Porquê? Porque estas pessoas têm, de facto, aliás, eu penso que isso já foi referido, a reforma média de não diretivos penso que anda à volta de 2 mil euros, a reforma de diretivos anda à volta de 5 mil euros, a mais baixa cerca de 1.000 e poucos euros, a mais alta de 9.900 euros. Portanto, vamos ver, quer dizer, essa questão das pressões, com todo o respeito, pode haver com pessoas que têm condições muito desfavorecidas de saída ou com pessoas onde há despedimentos. Na Caixa não há despedimentos e as condições de saída são estas. Relativamente à questão das rescisões por mútuo acordo também. As rescisões por mútuo acordo, basicamente, são encaradas, como sabem, por pessoas que querem mudar de vida e pessoas que lhes foi dado pela primeira vez ter esta hipótese porque tinham segurança social. Porque, obviamente, para uma pessoa que tem Caixa Geral de Aposentações é extremamente difícil ter uma proposta que seja atrativa. E, portanto, houve um conjunto enorme de pessoas a quererem ter esta oportunidade apenas porque foi a primeira vez que se disponibilizou esta proposta. E o que aconteceu foi que, portanto, cerca de, se não me engano, depois se tiverem interesse posso dar os números todos, portanto nós temos aqui de que relativamente às candidaturas por rescisões por mútuo acordo tivemos 334 pessoas com uma idade média de 44 anos, uma antiguidade média de 18 anos, das quais saíram 180. E, portanto, houve 140 pessoas que não saíram por várias razões, ou porque a indenização ultrapassava várias centenas de milhares de euros e, portanto, se entendeu que não era do interesse da Caixa fazer isso, não é? A Caixa tem que defender os seus interesses. Ou porque houve pessoas que pediram rescisão por mútuo acordo com 67 anos, outras com 63. E, portanto, a Caixa também não esteve interessada em deferir essas situações e também houve outras situações de pessoas com elevado potencial que a hierarquia disse que pois eram precisas e também houve também ainda pessoas muito novas que pediram essa mesma rescisão por mútuo acordo e que a hierarquia disse que era preciso assegurar o futuro da Caixa. Portanto, sobre rescisões por mútuo acordo, esse programa foi lançado, teve estes resultados. Este ano foi lançado, normalmente ouvimos os sindicatos e o que os sindicatos disseram são questões da forma da forma como é apurado o valor, que eu relembro que é cerca de 1,6 salários para a Segurança Social e 2,1 salários por indemnização por ano de trabalho para quem tem Caixa Geral de Aposentações e, portanto, se havia penalização, se não havia, se era mais um ano, se descontava mais daqui, se descontava menos dali. E não sob o plano, que isso penso que, aliás, ficou claro aqui da discussão com o sindicato, que o sindicato concordaram que era positivo haver essa opção por parte dos trabalhadores e, portanto, dar essa opção aos trabalhadores. E, portanto, numa parte foi aceite, na outra parte houve pessoas que não foi aceite e também, ainda respondendo à senhora deputada Mariana Mortágua, de facto, a Caixa irá responder mais celermente a essas pessoas, embora o processo também se prenda com o facto de que quer-se saber exatamente porque é que pessoas que querem sair, portanto, a hierarquia diz que são, de facto, indispensáveis ou que causam dano. E, portanto, foi essa a razão de demora que será mitigada, de certeza, este ano. Relativamente à questão do acordo de empresa ser ultrapassado, o acordo de empresa foi imediatamente cumprido. E é por isso é que este acordo de empresa, que é o único na banca, que ainda tem promoções obrigatórias e penaliza claramente a Caixa Geral de Depósitos em relação a todos os seus concorrentes, foi cumprido imediatamente em janeiro. Aliás, retroativamente em janeiro. E, portanto, o acordo foi cumprido assim que esta administração entrou e que a legislação o permitiu. E, portanto, não só as pessoas progrediram imediatamente de carreira, e, portanto, pode-se falar de tudo menos de congelamento. Outra questão é a contagem dos prazos, que os seus deputados conhecem melhor ou tão bem que eu. Mas, imediatamente, houve descongelamento e imediatamente foi cumprido o acordo de empresa. Outra coisa é nós estarmos numa situação em que só a Caixa Geral de Depósitos é que tem estas cláusulas que a discriminam negativamente em termos de concorrência quando as pessoas e as empresas trocam a Caixa, se tiverem, por vezes, trocam a Caixa por 0,1, como vimos aqui alguns municípios, designadamente, que tinham contas noutros bancos e que estavam muito incomodados com a Caixa encerrar nesse município. Relativamente ao aumento de comissões. Sobre o aumento de comissões não há nada de novo. Há cumprir o compromisso, e é cumprindo os compromissos que nós depois poderemos conseguir ou não lutar por outras situações que sejam vantajosas para a Caixa. Agora, a Caixa, e já vou às imparidades que o Sr. Deputado falou, a Caixa teve um plano, como os senhores deputados sabem, em 2012, uma ajuda de Estado. E depois teve prejuízos em 2012, 2013, 2014, 2015, e não falo de 2016, que já foi quando as contas foram encerradas. E, portanto, entre a ajuda de Estado que recebeu em 2012 e os compromissos que assumiu e 2015, a Caixa acumulou prejuízos de 1.500 milhões de euros, como é público. E, portanto, obviamente que haveria necessidade de capitalização, tanto mais que, como todos sabem, dessa Caixa, não tivesse tido a Caixa estes 1.500 milhões de prejuízo, bastava apenas ter que atender às novas imposições regulatórias, só por causa disso, não é? Mantendo-se tudo estável, só com as novas imposições regulatórias, as novas exigências de capital, imediatamente seria necessário capitalizar a Caixa. Portanto, quer dizer, sobre as questões, nós poderemos debater estas questões às vezes que os seus deputados entenderem, mas sobre isto era bom que tivesse clara. Aliás, uma das coisas que diz que preocupa o Sr. Deputado, e de facto vejo essa questão ser menos referida, que é a questão da rentabilidade da Caixa dos capitais próprios. A Caixa, entre 2000 e 2017, ou seja, durante 17 anos, todo este século, se quiser, ou nestas duas décadas, basicamente teve resultados positivos de 2.300 milhões de euros. Distribuiu dividendos de 2.600 milhões de euros. E depois pediu ao capital ao Estado 7.800 milhões de euros. Portanto, neste período, a Caixa necessitou de capitais do Estado 5 bilhões de euros. E, portanto, se calhar nós precisamos, não só, como eu referi aqui nesta comissão, precisamos não só de um plano de recapitalização que foi feito, mas precisamos de um profundo plano de reestruturação. E é aqui é que eu não percebo como é que isto encaixa na dúvida do Sr. Deputado relativamente às comissões. Porque quer dizer, se a Caixa não aumentar os proveitos, não reduzir os custos, não só não vai remunerar o Estado, como, quer dizer, uma entidade que precisa durante 17 anos de 5 bilhões de capital, alguma coisa vai ter que fazer. E, portanto, é preciso nós organizarmos como é que queremos, de facto, e por isso eu defendo que o que está no plano de reestruturação era melhor que fosse de outra maneira, era melhor ter outras condições, mas parece-me que o que não era viável era manter a Caixa com o track record de que tem, que é de um prejuízo enorme para o Estado, ou seja, para os contribuintes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rizzo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Caixa e a sua equipa. Cumprimentar, naturalmente, também todos os colegas. E, provavelmente, partilharei o meu tempo, se a Sra. Presidente permitir, com o deputado Paulo Trigo Pereira. Mas aquilo que eu gostaria de colocar aqui em cima da mesa é o seguinte. Nós podemos não gostar deste plano de capitalização da Caixa. Nós podemos não gostar daquilo que foi feito para tirar a Caixa da linha vermelha e para pôr a Caixa, enfim, com ajuda e com um plano que fosse aceito por Bruxelas. Podemos fazer tudo isso, mas podíamos ter começado isto há 4 anos ou há 5 anos. Portanto, quem não começou isto há 5 anos e não gosta desta solução, como se costuma dizer, temos pena, mas esta foi a solução encontrada para que a Caixa funcionasse e parece que foi sempre sendo empurrado para a frente uma solução para a Caixa. Portanto, a solução, poderemos não gostar dela, terá defeitos, mas também tem virtudes e uma das virtudes que tem foi, sobretudo, permitir não acumular os prejuízos que o Sr. Presidente ainda referiu dos 5 bi e ultrapassar o mau momento da Caixa. Esta audição também foi muito solicitada porque pela questão dos trabalhadores e porque pela questão das pressões dos trabalhadores e, relativamente a isso, todos nós sabemos, e até porque existe experiência da outra banca em geral, porque toda a banca que foi intervencionada pelo Estado teve a obrigação de diminuir a dimensão, quer em número de agências, quer em número de trabalhadores, portanto, estes processos na Caixa não é único, existem processos noutros bancos, em todos aqueles que o Sr. Presidente referiu, praticamente, e a verdade é que foram processos provavelmente muito mais dolorosos, quer pela exigência, quer pela correspondência por parte das administrações, em que os planos não foram tão, não direi generosos, porque nunca há generosidade em acabar um vínculo de trabalho que não se quer acabar, ou que eventualmente não se quer acabar, mas com remunerações de indemnizatórias da natureza daquelas que o Sr. Presidente referiu e que são aplicadas aos trabalhadores da Caixa. Estas serão mais favoráveis do que outras que por aí ocorreram, e lembro só, enfim, os maiores bancos do mercado, como o Millennium, o Novo Banco e também o BPI, que esse de outra forma, mas de qualquer maneira os processos foram sempre menos, as compensações foram sempre inferiores àquilo que diz. Mas há aqui uma coisa e há uma pergunta que se tem necessariamente que fazer e que se tem feito em todos estes processos é, produziu ou não a administração da Caixa instruções claras às FIAs intermédias e às FIAs superiores para que não pressionasse os trabalhadores sobre as decisões que têm que tomar e que, nomeadamente, muitas dessas pessoas, muitos desses trabalhadores, tiveram que partilhar com as suas famílias. Porque sabemos que estes processos, quando se iniciaram, nomeadamente com o BANIF, já há 6 anos, esses processos foram, efetivamente, processos violentíssimos, em que praticamente se impunha e impôs às FIAs intermédias que alcançassem objetivos, nomeadamente relativamente à redução do número de trabalhadores nas áreas que dirigiam. E isto foi feito de uma forma violentíssima, normalmente em períodos do ano muito pouco favoráveis a que estas coisas aconteçam, estou-me a referir sobretudo ao fim do ano e à época do Natal, em que as pessoas viam a sua vida virada do avesso por essa, enfim, por esse desafio que lhes eram, ou por essas impressões que lhe procuravam impor. E era aqui bom que fosse esclarecido se a Caixa fez ou não fez, tomou ou não tomou essas medidas de forma a cautelar que, pelo menos para o receptor da informação e o receptor desta solicitação, de ter que responder a uma questão desta natureza, se era ou não era uma pressão. Porque nós sabemos também, também pelos outros processos, que a posição do receptor e do emissor é diferente. E haverá, com certeza, 2 trabalhadores a quem é feita a mesma pergunta. Um vai dizer que se sentiu pressionado e o outro pode dizer que não, que não se sentiu pressionado. E também a maneira como o emissor coloca a questão, muitas vezes também penaliza mais ou menos. Esta é uma questão. A outra questão, já se falou aqui, da dimensão da Caixa e da dimensão da banca geral e da diminuição do número de pessoas. E nós parece que interpretamos esta diminuição com muita naturalidade em função dos novos processos digitais, mas eu gostava de colocar uma questão também ao Sr. Presidente da Caixa, como já coloquei noutras ocasiões aos presidentes de outros bancos, é que nós não temos, lamentavelmente ou não, nós não temos uma literacia financeira em Portugal para já que seja, enfim, equilibrada relativamente ao território onde estamos. E o facto de retirar pessoas de determinadas zonas faz com que muitas dessas pessoas, com uma literacia financeira inferior, não tenham acesso a um conjunto de produtos que muitas vezes poderiam, com alguma facilidade, digamos, melhorar os seus investimentos, e estou aqui a falar não apenas de particulares, não apenas de reformados, não apenas de jovens, mas também estou a falar aqui de empresas, que há muitas empresas que, por falta de apoio humano e na explicação muitas vezes de processos de crédito ou de apoio e desenvolvimento aos negócios, acabam também por ficar afastados deles, criando aqui uma assimetria de tratamento muito pesada entre aquilo que é o litoral e o que é o interior, ou aquilo que se quiser, que são as áreas urbanas e as áreas não urbanas. E isto quer-me parecer que só se faz com pessoas. E sem pessoas, a internet não vai dar este tipo de conselhos, apenas na internet apenas se fazem consultas, os processos digitais são apenas de consulta, e isso será com certeza o maior defeito de todos estes processos de reestruturação, que é o abandono de muitas áreas, sobretudo neste contacto humano fundamental para a criação quer de confiança, quer para a informação dos intervenientes nas duas áreas do negócio. Portanto, estamos aqui, e gostava muito, Sr. Presidente, que se pronunciasse sobre as pessoas, quer de um lado, quer do outro, e nomeadamente sobre as instruções que terá dado ou não sobre as pressões das FIAs intermédias, sobretudo aos trabalhadores. Isso não se importa, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Presidente da Comissão Executiva. Vou fazer só uma introdução e vou deixar o resto para a segunda ronda, porque já não há muito tempo. E portanto vou deixar, queria falar um bocadinho também sobre o plano estratégico, mas deixar isso para a segunda ronda. Em relação a esta primeira, bom, basicamente não é apenas salientar algumas coisas que foram aqui ditas e que é importante perceber, é que de facto nós estamos num mundo, do ponto de vista da banca, muito diferente. Estamos em processo de digitalização, que sobretudo para as camadas e os clientes mais jovens até preferem do que a ida aos bancos, e estamos num processo que é geral da própria banca, de redução de balcões, de redução de colaboradores, e portanto aquilo que, aliás não foi o Dr. Paulo Macedo, foi o Dr. António Domingos, mas aquilo que foi negociado com a DG Comp e com a Comissão Europeia foi um projeto de reestruturação da Caixa que, passados estes 6 anos que deu prejuízo, de 2011 a 2016, a ideia é que nós autorizamos uma injeção de capital, mas essa injeção de capital tem que, digamos assim, dar resultados. E esses resultados já surgiram em 2017, 51,9 milhões de euros, e tem que haver uma trajetória de sustentabilidade. Ou seja, nós queremos um banco público, queremos um banco público que tem que ser rentável, não é? E que tem que ser dimensionado, não é um banco pequenininho, como também tem sido aqui dito, porque este processo de downsizing está a acontecer em todos os bancos. E, portanto, nós temos, de facto, há aqui uma contradição manifesta no pensamento, nomeadamente, do PSD, porque, de facto, não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Ou seja, não se pode dizer, nós não queremos aumentar as comissões, sendo que as comissões da Caixa até são mais baixas do que os outros bancos. A margem em termos de taxas de juros para ter rentabilidade é pequeníssima, portanto, não é daí que vêm os rendimentos para a banca. Portanto, por um lado, são contra as comissões, portanto são contra os proveitos, por outro lado são contra a redução dos custos, não é? Quer em balcões, quer em pessoal, e por outro lado querem dividendos para o Estado. Portanto, isto é uma quadratura de um círculo que é impossível de fazer, não é? Nós temos de ser coerentes, e eu penso que o Sr. Presidente já esclareceu aqui uma série de coisas. Eu deixarei as questões propriamente ditas para a segunda ronda, porque não tenho tempo para as fazer agora já na primeira. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Rui Rizzo. Eu, sobre esta questão dos colaboradores, talvez ilustrar aqui de forma mais rigorosa o que é que nós tivemos. Nós tivemos 827 colaboradores que solicitaram a saída da Caixa para um objetivo de 540. Portanto, como eu disse, cerca de 300 pessoas a mais. Dos quais 114 por reforma. Eu volto a lembrar que a reforma, as pessoas podem-se reformar com 60 anos de idade, 36 anos de serviço, com 90% do seu rendimento, que, deixando de descontar segurança social, ficarão com um valor semelhante à sua remuneração enquanto estão ao serviço. Depois, mais um conjunto de não renovações de contrato a termo. Obviamente, estamos a reduzir trabalhadores, temos de ser mais. Fizemos várias renovações de contrato a termo, mas não todas, não é? Porque não seria coerente. E depois, as tais 334 pessoas que eu disse que se candidataram às rescisões por mútuo acordo, das quais se concretizaram 180, portanto, houve inclusive 39 desistências, portanto, pessoas que se candidataram e desistiram. E, portanto, 39 voltaram atrás e sem qualquer problema. Aliás, não, como é natural, a administração não faz ideia quem é que voltou atrás ou que não voltou atrás, porque as pessoas são livres. Depois também mais 320 pessoas que se candidataram a uma reforma antecipada, das quais também houve 21 desistências. Ou seja, as pessoas têm foi cerca de 3 meses que eu penso que as pessoas tiveram para se inscrever, 3 meses, mesmo assim inscreveram-se durante esses 3 meses e depois, afinal, olha, eu inscrevi-me, mas estive a pensar melhor, fui outra vez ver e, portanto, cerca de 21 desistiram. E, portanto, destes, apenas, 254 mantiveram a sua intenção. E, portanto, quero dizer que, de facto, houve aqui não só pessoas que primeiro manifestaram a intenção de sair e depois desistiram, o que é sempre natural que haja uma pequena percentagem, como de facto havia mais 300 pessoas, cerca de 300 pessoas que gostariam de sair naquele ano e que alguns já saíram este ano e outros continuam, porque já, pelas razões que eu já disse, se tinham 65 anos, ou 67, ou 63 não saíram, e também se a hierarquia achou que eles eram imprescindíveis para a Caixa. Depois, o senhor deputado faz uma pergunta muito concreta, mas e a questão de haver instruções claras. Esta questão na Caixa é por ordem de serviço. Portanto, ou seja, o que se fez, inclusive, foi relativamente às reformas antecipadas, tentou-se mais ou menos, depois está aqui também o responsável de recursos humanos da Caixa, mas o que se tentou foi mais ou menos replicar o que tinha sido feito em 2016 e, portanto, não fazer grandes oscilações. E, portanto, a primeira coisa foi manteve-se na parte das reformas antecipadas, inclusive, penso que mais ou menos com as condições e, inclusive, com a redação para não gerar confusão. E, portanto, basicamente replicou-se as condições da ordem de serviço, mais coisa, menos coisa. Depois, nas rescisões por mútuo acordo, essa de facto foi feita pela primeira vez e também por ordem de serviço. E também, enfim, falámos com os sindicatos, podemos sempre e claramente temos que ganhamos e com a Comissão de Trabalhadores, a qual se pronuncia obrigatoriamente, antes, e podemos tentar sempre conversar mais cedo. Mas, portanto, a primeira questão foi manter regras na parte das pré-reformas, essencialmente idênticas às do ano anterior. Depois, tentámos, no parte das rescisões por mútuo acordo, não só fazer essa ordem de serviço, que ficou clara e está fixada, como também fazer um próprio simulador para as pessoas individualmente, sem ter que estar ninguém a perguntar à direção de pessoal, se, quer dizer, olha lá, faça-me as minhas contas ou deixe fazer as minhas contas. Portanto, para cada pessoa poder fazer as suas contas. Depois, houve ainda reuniões de vários administradores com pessoas das suas áreas e depois também esclarecimentos da área de recursos humanos. E, portanto, houve todas estas formas. Foi suficiente? Podemos melhorar? Eu penso que este ano, portanto, mais ou menos o processo também é idêntico ao do ano passado, portanto as coisas estarão bastante mais, portanto, estarão mais claras, há uma experiência. Vamos também, portanto, para além do simulador que existe para as rescisões por mútuo acordo, ver se disponibilizamos também outras possibilidades de cálculo para as reformas, para as pré-reformas, mas, portanto, o que nós estamos a fazer é manter o que foi feito para não haver grandes oscilações nem grandes dúvidas, dar o tempo às pessoas, inclusive fizemos de dar o tempo às pessoas, durante um período de tempo as pessoas puderam optar, não é? O que é que nós podíamos ter feito? Podíamos ter feito as pré-reformas e só depois as rescisões por outro acordo. Portanto, as pessoas que fizessem as suas contas. E, portanto, durante um tempo puderam optar, aliás, penso que isso também aconteceu este ano, durante um tempo puderem optar e ainda podem optar e depois desistir. se foi feito tudo o que era preciso em termos de esclarecimento, nós achamos que ainda podemos melhorar e, portanto, respondendo concretamente à sua resposta, fizemos todos estes passos, achamos que ainda podemos fazer mais alguma coisa, designadamente de densificar mais as normas internas sobre assédio. Depois, a segunda questão sobre a questão da literacia, da literacia financeira. A literacia financeira põe-se, como nós sabemos, para determinadas franjas da população, também se põe para os próprios colaboradores da Caixa. Relativamente aos colaboradores da Caixa, nós temos o que aconteceu em 2017, foi que basicamente duplicámos as horas de formação face a 2016, portanto tivemos 400 mil horas de formação, depois se houver interesse podemos-vos dar esse, portanto tivemos concretamente 219 mil pessoas formadas, 555 mil horas de formação, 67 horas de formação, que foi cerca de mais do dobro do que aconteceu em 2016, onde foram feitas 21 horas e meia de formação. Mas a sua questão também se põe quanto aos nossos clientes e não apenas quanto aos nossos colaboradores. E, portanto, relativamente aos clientes, a Caixa, como penso que alguns dos seus deputados sabem, tem o site de literacia financeira com mais frequência, com mais, portanto, entradas e pedidos de esclarecimento e consultas e comentários que há no mercado. Relativamente à questão das pessoas que não estão digitalizadas, ou seja, que têm dificuldade. Bom, aí cabe à Caixa fazer várias medidas de inclusão e de formação. Vale a pena pensar que, não sei, os senhores deputados saberão mais que eu não sou especialista nessa matéria, mas os portugueses terão o quê? 95% de telemóvel? No Quénia, 70% das pessoas têm um smartphone com que fazem sistema de pagamentos. Como sabem, não há outra possibilidade no Quénia a não ser através de um telemóvel fazer transferências e fazer... E, portanto, foi a possibilidade das pessoas poderem fazer pagamentos quando não há ATMs, quando não há bancos, etc., foi através de sistemas de pagamento. Portanto, nós entendemos que há um caminho aqui para andar, há a possibilidade de tirarmos partido cada vez mais do telemóvel, aliás, como sabem, é essa a ameaça que as fintechs fazem aos bancos. Portanto, o que as fintechs querem precisamente fazer é competir com os bancos de forma totalmente desmaterializada, sem ter balcões, sem ter imóveis, sem ter capital, não é? Porque como não precisam de... podem concorrer sem os custos e a regulação da banca e, portanto, entendemos que aí vai haver uma forte progressão. Por outro lado, estamos muito atentos que as nossas pessoas, portanto, os colaboradores da Caixa, têm que auxiliar as pessoas e de facto, há pessoas que têm dificuldade, mas quer dizer, mexer num cartão de crédito ou num cartão de débito, enfim, a esmagadora maioria da população conseguirá. Por outro lado, para quem tem caderneta, o que nós iremos fazer é ter uma caderneta digital. E, portanto, estamos muito conscientes e conhecemos muito bem quais são os clientes da Caixa, que, como já disse, são transversais a toda a população portuguesa. Felizmente, temos clientes de todos os estratos, em todas as regiões, e é por isso é que conseguimos ter cerca de 4 milhões e meio de clientes, serão cerca de 6 milhões com segundos titulares, etc., etc. Ainda relativamente na caderneta, o que nós iremos fazer também é disponibilizar este ano já uma caderneta digital, precisamente para as pessoas poderem ter uma habituação e, portanto, fazer esta transição. Portanto, a Caixa precisa de apoiar, de certeza, estas pessoas, mas também vale a pena ver que, hoje em dia, já não há uma entrega de IRS em papel. Uma. E, portanto, sabemos que há pessoas que estão isentas, e eu sobre isso sei alguma coisa, há pessoas que são isentas, que não entregam, há pessoas que recorrem ao contabilista. O que é certo é que os portugueses conseguem, durante um prazo longo, e penso que este caminho começou em 2004, ou talvez antes, portanto, demorámos uns anos a chegar aqui, mas o que é certo é que, durante um espaço de tempo, isso consegue ser suprido. Relativamente às questões... do senhor deputado.
Para terminar, senhor presidente.
Sim. Relativamente às questões do senhor deputado Paulo Trigo Pereira, que falou nas questões da capitalização e de facto de como é que se pode ou não quadrar o círculo, o que nós temos a dizer é que, de facto, este plano de capitalização e de reestruturação da Caixa, se for executado, e de facto tem metas ambiciosas de rentabilidade, e eu penso que, independentemente do plano, não é aceitável para a Caixa continuar a exigir ao longo de 17 anos que o Estado ponha 5 bilhões de euros e, portanto, e não o remunerar. O que tem que o fazer é de uma forma que seja equilibrada e que permita que, designadamente, os contribuintes sintam que a aplicação do seu dinheiro foi, portanto, equilibrada e, sobretudo, que uma parte do dinheiro seja devolvido. Portanto, que ninguém tenha dúvidas sobre o que é que deve ser também o espírito deste plano.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Paulo Macedo, mais representantes da Caixa Geral de Depósitos. Pedir desculpa porque, como ainda estava no plenário no início desta reunião, pode haver alguma questão que já tenha sido colocada e que eu não tenha ouvido. Em primeiro lugar, queria fazer um enquadramento, é sempre importante nestas audições e quando discutimos a questão da Caixa Geral de Depósitos, sobre a posição do CDS. O CDS foi sempre a favor da manutenção da Caixa Geral de Depósitos como banco público, é uma posição política estável da parte do CDS e reconheceu, designadamente na comissão de inquérito que correu já nesta legislatura, a necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, há duas coisas que para nós não são ponto de discussão. Nem a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos, nem a necessidade de recapitalização que levou ao processo que agora aqui discutimos, designadamente na sua componente de reestruturação do banco. E, portanto, o que queremos discutir é mesmo a essência da situação atual, reconhecendo em primeiro lugar, e ficando já isso arrumado no bom sentido, que do ponto de vista da eficiência os últimos resultados da Caixa Geral de Depósitos são obviamente positivos e que não passará pela cabeça de ninguém não o reconhecer, sendo esse o critério, o da eficiência, e portanto não é pouco. A Caixa Geral de Depósitos tinha um plano ambicioso. Esse plano ambicioso não previa ter resultados positivos tão cedo e esses resultados positivos foram atingidos e isso é digno de registro porque, seja qual for, e já vamos ver à frente, o equilíbrio que defendamos entre aquele que é o papel da Caixa Geral de Depósitos do ponto de vista do seu equilíbrio ou até do seu contributo com dividendos para o acionista-Estado e aquilo que é o seu papel social, obviamente que não descuramos, ninguém descura nunca a importância da Caixa Geral de Depósitos ter resultados positivos e isso deve ser reconhecido. Obviamente para isso contribuiu uma reestruturação que está em curso e que tem dimensões que são dimensões que devem merecer discussão. E por isso a primeira pergunta que fazia é: este contributo está assinalado nos resultados que foram apresentados, o contributo que teve ou o que aconteceu do ponto de vista do encerramento de agências, da rescisão por mútuo acordo de trabalhadores, das reformas antecipadas e da revisão da política de comissões, e há estes três em concreto, são três pontos muito importantes, porque se por um lado permitem à Caixa Geral de Depósitos apresentar resultados positivos, por outro tem um impacto social que não pode ser negligenciado, deve ser discutido, e aqui na Assembleia da República deve ser discutido. A primeira pergunta é se o que aconteceu no último ano foi em linha com aquilo que estava previsto, e portanto se os objetivos finais do plano de reestruturação são atingíveis nos prazos que estavam previstos, são atingíveis antecipadamente, ou se há aqui alguma necessidade de alteração relativamente aos objetivos de encerramento de agências, de reestruturação ao nível dos recursos humanos por rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas e por proveitos que resultam da revisão da política de comissões. Dito isto, que tem a ver essencialmente com a eficiência e com os resultados apresentados, há aqui uma questão que é essencial. Politicamente, o que o Governo disse quando conseguiu a aprovação em Bruxelas da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos não foi que se tinha conseguido resolver o problema da Caixa Geral de Depósitos, ponto. Ouvimos até agora esta expressão que eu ouvi há pouco, podemos não gostar da solução. Só ouvimos isso agora. Na altura, o Sr. Ministro das Finanças apresentou a solução como a melhor das soluções possível, como um triunfo, não só para a Caixa Geral de Depósitos, para o Estado português, como um triunfo sobre Bruxelas. E a grande questão que se coloca aqui, não pondo em causa a gestão que foi feita da Caixa Geral de Depósitos a partir daqui, perante um plano que tinha, e portanto, obviamente que a administração trabalha com o plano que tem e apresenta resultados para cumprir o plano e para conseguir, se possível, como conseguiu, antecipar esses resultados positivos perante o plano que tem, o que está em causa politicamente é que este plano tem todas estas condições e, portanto, aí é relevante para sabermos se gostamos mais ou menos do plano de recapitalização, saber se, para além de estar em linha com o plano, se todos os encerramentos de agências, todas as rescisões por mútuo acordo, todas as reformas antecipadas e todos os aumentos de comissões são ou não são resultado do plano que foi aprovado e da negociação que o Governo fez com Bruxelas. Ou se esta administração, em algum destes pontos, foi para além daquilo que estava implícito na recapitalização e na reestruturação. Uma pergunta muito objetiva. Fechou alguma agência que não tenha sido resultado daquilo que estava no plano de reestruturação? Saíram trabalhadores para além daquilo que era exigência do plano de reestruturação? Aumentaram comissões para além daquilo que era necessário para cumprir o plano de reestruturação? São perguntas objetivas que têm para nós a importância de saber se aquilo que foi feito resulta de atos discricionários da administração ou do cumprimento de pressupostos que estavam estabelecidos designadamente por uma negociação do Estado português com as instâncias europeias. Disto também resulta a análise que fazemos, e isso é importante ouvir a opinião do Conselho de Administração, daquilo que foi dito, por exemplo, aqui pelo Presidente da Comissão de Trabalhadores, que, concordando também que era necessário fazer esta recapitalização, que o que achava era que no final teríamos não uma caixa, mas uma caixinha, fazendo alusão à reestruturação e à redução daquilo que é a presença da Caixa Geral de Depósitos, à sua atividade, e, portanto, se há ou não há, porque isto também nunca foi dito, um resultado que é evidente de uma diminuição daquela que é a dimensão da Caixa, com todas as consequências que isso tem. Por fim, a Caixa Geral de Depósitos é um banco público em todas as suas dimensões, naquilo que tem a ver com o Estado ser acionista e ser um acionista responsável do ponto de vista da gestão de recursos, mas também daquilo que se pretenda que sejam políticas públicas no setor financeiro que distingam um banco público dos outros bancos e que justifiquem a necessidade de existência de um banco público. Compreender-se-á que quando eu digo que o CDS é favorável à existência de um banco público não é por razões ideológicas, é por razões práticas, por aquilo que representa numa economia como a portuguesa, integrada no contexto europeu, periférica no contexto europeu, com especificidade própria ao nível do seu tecido empresarial, com uma prevalência muito grande de pequenas e médias empresas. Os efeitos que a concentração bancária ao nível europeu e a transferência total de centros de decisão, por exemplo, na concessão de crédito para entidades exteriores, teria para essa economia. É por isso e não por razões ideológicas. Por isso nos preocupa a eventual transformação de um banco público num banco de capitais públicos. Se a Caixa Geral de Depósitos, depois da reestruturação, continuará a ser efetivamente um banco público, em que há este papel de contributo para a economia nacional, ou se é um banco de capitais públicos em que a única preocupação é remunerar o acionista, cumprir um determinado plano de negócios, não dar prejuízo ao Estado, mas, perdoe-se-me aqui a franqueza, também não acrescentar muito à economia nacional pela sua natureza pública, por não se distinguir suficientemente de um outro banco privado. E, portanto, não indo mais longe nesta intervenção, colocava uma última questão. Se reconhecemos a necessidade de recapitalização, ela deriva em muito daquilo que a Caixa ainda sofria de uma política irresponsável de gestão e de concessão de crédito durante muitos anos, que leva a que se apurem essas responsabilidades. E a pergunta que eu fazia, não sei se essa já foi feita anteriormente ou não, tem a ver com a auditoria do período 2000-2015, que já teve várias revisões, é natural, admite-se que o processo seja um processo complexo. Se a auditoria do período 2000-2015 já está concluída, Quando é que são conhecidos os resultados? Se não está concluída, quando é que vai estar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder.
Obrigado, Sra. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Bom, a reestruturação, como o Sr. Deputado referiu, tem várias dimensões. Uma dimensão que é, de facto, ter uma melhor eficiência. A Caixa tinha, enfim, um dos piores rácios de eficiência, como sabe, é o cost to income, não é? E, portanto, isso é público e, portanto, a eficiência é um dos objetivos desta reestruturação. Mas outro objetivo, como também referiu, é a questão da sua própria dimensão, ou seja, a Caixa, ao ter este plano de capitalização, que não foi considerado uma ajuda de Estado, não teve que reduzir ainda mais a sua atividade e, no fim, como eu referi isso na minha primeira intervenção, poder ainda ter uma dimensão que, dependendo, obviamente, da evolução dos outros bancos, mas que terá uma carteira de crédito de um valor substancial, que estamos a falar mais de 50 mil milhões de euros em 2020, como é do conhecimento público e que vem nos diferentes, já foi divulgado. Agora, a questão é, será que outros bancos vão continuar a fundir-se? Se continuarem a fundir-se, obviamente, ultrapassam esta questão. Agora, a questão da Caixa é, de facto, ter dimensão. E, portanto, neste momento, aliás, como nós temos feito nestes 12 meses, se não me engano, já vão 13 meses, já fizemos mais de 14 reuniões com empresários e, portanto, infelizmente, com cada reunião com várias centenas de empresários, algumas que aparecem notícias no jornal, nós, inequivocamente em todas, dizemos que a Caixa precisa, quer dar crédito, tem crédito para dar e tem liquidez para dar. Isto é dito de uma maneira claríssima e penso que tem sido, enfim, mais vez, menos vez, tem sido divulgado. E diz isto como sabe, como a banca não dizia há dois ou três anos atrás. Não era em plena crise em 2008, quando tinha, ou 2010, quando havia grandes problemas de liquidez. Mas diz isto de uma forma muito, muito clara. Depois, outra dimensão, para além da reestruturação da Caixa, para além da eficiência, é também, e da dimensão, é a Caixa ser competitiva. A Caixa, com os resultados que tinha, obviamente, pura e simplesmente desapareceria. Não é? Um banco que não gera... A Caixa tem uma diferença, como os seus deputados sabem, que é, não pode estar sempre a pedir dinheiro aos seus acionistas como um banco privado. E, portanto, vejam como é que, quantos foram os aumentos de capital dos bancos que estão na nossa praça e essa possibilidade, pura e simplesmente, a Caixa não pode ter. Portanto, ou a Caixa gera capital orgânico ou, pura e simplesmente, tem um problema grande quando são aumentados os rácios de capital ou as exigências. E as exigências de capital, como sabem, ainda não pararam de aumentar. O phasing in está quase a acabar, mas, portanto, ainda haverá aqui, se não me engano, mais um ano, e depois ainda estão a abater ao capital os novos valores do Fundo de Resolução, que, como vocês sabem, são bastante altos. Portanto, as exigências em termos de capital vão continuar a crescer. Portanto, a Caixa não tem nenhuma outra maneira para, sem ser ajuda de Estado, não é? Nenhuma outra maneira de fazer face a isso, a não ser por rentabilidade e geração de capital orgânico. E, portanto, há também esta terceira dimensão que parece importante. Depois, a outra questão é, nós podemos achar que um banco pode dar prejuízo 3 anos, 4 anos, 5 anos, agora quer dizer, se a Caixa justamente se orgulha, e é um facto que vale a pena referir aos seus deputados, é a confiança que ao longo dos anos tem havido na marca Caixa. A Caixa, neste momento, tem cerca de 30% dos depósitos dos portugueses. É um número impressionante. E, portanto, mérito da marca Caixa, mérito de quem trabalha na Caixa e mérito de quem tem feito e contribuído para isto ao longo dos anos. Mas quer dizer, não posso é depois estar sempre a apresentar prejuízos, não, quer dizer, uma entidade que nós sabemos que não pode crescer. E depois, por outro lado, fazer face à disrupção. E, portanto, há aqui um conjunto de obrigações que a Caixa está a desenvolver por força do plano estratégico. Agora, e não é o caso do Sr. Deputado, de certeza, alguém pensar que a Caixa não teria que fazer uma alteração profunda, quando a banca está com uma alteração profunda e todos nós, todos os dias, dizemos uns aos outros que está a haver uma disrupção, isso seria algo que era condenar a Caixa a desaparecer. Portanto, ou a Caixa participa, e como é a sua obrigação, participa na linha da frente desta reestruturação, da melhoria do serviço, da digitalização, daquilo que os clientes querem, e faz face às ameaças que tem nós, em termos da sua conta de exploração e das fintechs, etc. Não vou amassar os seus deputados com isso, mas toda a gente sabe que o negócio bancário está a ser ameaçado em todo o lado, exceto nos depósitos. Nos depósitos ninguém os quer. Porquê? Porque exige capital e exige regulação. Agora, nas comissões, está-se a falar que todas vão ser deslocadas dos sistemas de pagamentos, não é? Postais, telemóveis, etc., etc., entidades que têm de capital zero e têm regulação zero ou perto de zero até ver. A parte do crédito, obviamente, está a ser também deslocada, quer seja do crédito ao consumo, quer seja do crédito ao automóvel, quer seja, inclusive, de parte de crédito hipotecário. E depois, inclusive, ainda vemos certas vozes a dizerem que os próprios seguros também não deviam ser feitos pela banca. Portanto, representando hoje, como os senhores deputados todos sabem, as comissões, cerca de, dependendo, 2/3 das receitas de core, não é? Estamos a falar da parte de core. 2/3 das receitas do produto bancário, 1/3 a margem, não é? Dizer que o que está-se aqui a falar é que pode-se pôr em causa o quê? 50% disto? 60% disto? Na rentabilidade da banca, que é qual? Ainda não se sabe qual é a rentabilidade da banca em 2017. Agora sabemos qual é que foi em 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. E basicamente a rentabilidade da banca, como todos sabem, temos acumulados, será que eu tenho aqui os números, mas 3 bilhões, 5 bilhões talvez, nos últimos anos. Portanto, estamos a falar de reduzir receitas a um negócio que sistematicamente tem dado prejuízos e que está em profunda disrupção. E, portanto, quer dizer, achar que a Caixa não se teria que reestruturar para fazer face a tudo isto, portanto, não é, obviamente. Portanto, isto é para responder que há uma parte que advém do plano de reestruturação, há outra parte que todos os bancos, neste momento, sem exceção, se têm que estar a adaptar para fazer face a esta realidade. Mas, concretamente, com a sua questão, de como é que estamos na parte dos colaboradores. Na parte dos colaboradores, como nós dissemos, inclusive, tivemos mais candidaturas para, portanto, cessar a relação de trabalho com a Caixa do que aquelas que estavam previstas e, portanto, o número que houve de redução de colaboradores no ativo foi, se não me engano, 547 e, portanto, o objetivo era 540 e, portanto, ficámos exatamente do que estava previsto. Nas agências, reduzimos um conjunto de agências, mas do plano total, que são 180. E, portanto, o que nós fizemos, se não me engano, foi reduzir 67. E, portanto, também de acordo com o que estava programado. Na parte das comissões, a Caixa ficou abaixo ligeiramente do que estava do target e que está previsto. E, portanto, o que espera, obviamente, é depois vir a compensar nos próximos anos. Onde a Caixa ficou melhor, foi como o Sr. Deputado referiu na parte da rentabilidade. Portanto, o que estava previsto era um ano de prejuízo e houve rentabilidade, mas ficou também melhor numa parte que, como sabem, hoje é essencial, que é a parte do crédito não performante, ou se quiserem, dos non-performing loans, e, portanto, isso é absolutamente decisivo por várias questões. Primeiro, é para onde um banco hoje em dia é apreciado, independentemente também para além da sua rentabilidade. E os bancos portugueses, como sabem, têm apenas por companheiros com rácios de 2 dígitos os bancos italianos, os gregos e os chipriotas. Neste momento, portanto, o objetivo da Caixa é ficar abaixo dos 2 dígitos já este ano, o que é uma grande antecipação do que está previsto. E depois também, na parte do capital, felizmente, ficámos melhor que o próprio plano.
E, portanto, estas são as grandes linhas, portanto, relativamente aos NPLs, de facto, à redução do crédito não performante melhor, rentabilidade melhor e capital, felizmente, também melhor. Comissões e margem, com um ligeiro desvio que, como eu já referi e repito, que entendemos que é recuperável neste ano e nos próximos. Mas depois o Sr. Deputado também referia a questão, mais uma vez, da dimensão da Caixa e ser o Caixa ou Caixinha. Nós, a Caixa tem uma condição para dar crédito como nunca teve. Porquê? Porque tem a parte da liquidez, tem a parte dos rácios. Ah, e uma coisa muito importante, manteve toda a sua estrutura da rede de empresas. Portanto, enquanto há uma redução nos balcões particulares, que claramente, como todos sabemos, vão cada vez menos ao banco, independentemente do número e da questão geográfica, nas empresas nós pelo contrário. O que, aliás, ainda ontem tivemos em Évora, portanto fizemos um encontro com empresários de Évora e Porto Alegre e inclusive anunciámos uma reformulação no sentido de ter um gabinete de empresas para o Alentejo que a Caixa não tinha. E, portanto, essa parte é para manter e vamos fazendo ajustamentos dentro da rede para poder servir melhor as empresas. Mas, portanto, esta disponibilidade existe, mas também vale a pena sabermos, ou melhor, registarmos aquilo que também tem sentido. Há uma diminuição clara da procura de crédito em Portugal. Isto é absolutamente natural, porque se nós dissemos às empresas, às famílias e ao Estado para desalavancar, portanto, e não queremos que nem é possível que voltem àqueles valores, então, portanto, há uma menor procura de crédito e, portanto, os grandes bancos estão todos a descer o seu crédito. Porque os grandes bancos? Estão a descer o seu crédito, como os senhores deputados sabem, são aqueles que têm grandes carteiras, portanto, ao amortizar o crédito novo que fazem, como têm grandes amortizações, não compensa. Então, quem é que está a crescer? Os bancos que não têm carteiras e têm produções novas. Não é? E, portanto, temos aqui uma questão. Depois, por outro lado, há também uma diminuição do crédito, como os senhores deputados todos sabem qual é. O crédito já, realmente, o non-performance, não é? Ou seja, se nós estamos a reduzir os rácios, é porquê? Ou é porque o recuperamos, ou é porque o vendemos, ou é porque o abatemos. E, portanto, como sabem, face aos bilhões que depois, enfim, mas que existem no sistema financeiro português, os grandes bancos, obviamente, que têm vindo todos a fazer o seu trabalho e, portanto, há aqui também uma redução de crédito. Isto para responder que, independentemente da nossa ação, a questão da dimensão do ativo não depende só da Caixa, como não depende dos outros bancos. Portanto, há estas questões muito concretas. Agora, a disponibilidade da Caixa, a capacidade da Caixa, a vontade da Caixa e a divulgação que a Caixa faz, essa é claríssima. Relativamente aqui...
Para terminar, Sr. Presidente...
Peço desculpa. Era aqui a questão só do Banco Público, mas foi já que também outras questões se da auditoria. Então eu respondo à auditoria e depois junta do Banco Público, se a Sra. Presidente e o Sr. Deputado concordarem. A auditoria do ano 2000 a 2015, que eu saiba, é uma coisa que nunca foi feita, não é? Porquê? Porque reparem, quando há uma auditoria a 2000, há documentação sequer que não é obrigatório já de manter. E, portanto, o que se está a fazer, vai-se. Portanto, toda a informação que nos é pedida, e portanto nós somos fornecedores, obviamente não intervimos na auditoria, toda a informação que está a ser pedida está a ser dada. Agora, dar informação de 2000, 2004, 2003, enfim, há questões que são difíceis. Mas respondendo ao Sr. Deputado, eu espero que no próximo mês isso esteja. Mas, portanto, as dificuldades têm sido de conseguir dar toda a informação. Porquê? Porque as pessoas já não estão na Caixa, mesmo diretores e mesmo administradores, e a documentação não era obrigatória, e, portanto, há ali, de facto, muito trabalho de... Eu penso que a parte da análise está feita, mas há muita parte de documentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, para uma intervenção.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Executiva da Caixa de Depósitos e a sua equipa e começava exatamente por esta questão do Banco Público, que foi colocada anteriormente e que o Sr. Paulo Macedo deixou para uma resposta posterior. E o Banco, a Caixa de Depósitos, que é um banco público e, portanto, tem um papel e uma natureza que o devem distinguir dos bancos privados. É esta a opinião do PCP. Deve-se constituir como um instrumento de aplicação de políticas públicas e é exatamente isso que o distingue dos outros de bancos, dos bancos privados. Contudo, a estratégia que tem sido, a gestão que tem sido seguida nos últimos tempos, vão tornando cada vez mais a Caixa Geral de Depósitos indistinguível de um banco privado. As estratégias de gestão que se vão desenvolvendo tornam cada dia que passa a Caixa Geral de Depósitos indistinguível do banco privado. E, portanto, apesar de ter capitais públicos, 100% capitais públicos, vai-se deixando de constituir como um instrumento de aplicação de políticas públicas. E dou-lhe um exemplo dessa distinção. Por exemplo, a questão das comissões. Sabemos que os bancos têm problemas de rentabilidade e que resolveram ultrapassar esses problemas por via do aumento das comissões. Aquilo que o PCP tem caracterizado como um autêntico esbulho dos clientes bancários. Comissões que muitas vezes não correspondem efetivamente a qualquer serviço prestado, não há limite à criatividade para a criação de comissões, para o aumento do valor das comissões e, obviamente, por esse caminho, vão tentando aumentar a rentabilidade. A Caixa era uma exceção. Tinha comissões também, é verdade, mas cobrava menos comissões que os outros bancos, tinha muitas isenções e o Sr. Presidente já teve a oportunidade de referir essas isenções, mas aparentemente no último ano enverdou por um caminho de mimetização dos bancos privados e tentar aumentar a rentabilidade por via do aumento das comissões. E essa era uma característica que o distinguia dos bancos privados. E vai-se diluindo no tempo à medida que a Caixa desenvolve uma estratégia de aumento das comissões, imitando os bancos privados. Uma outra questão também relacionada com a natureza pública da Caixa Geral de Depósitos, o encerramento de balcões, que na realidade vai diminuindo a presença da Caixa no território nacional. Há regiões do país deprimidas, desertificadas, despovoadas, com população envelhecida e, obviamente, que essas pessoas precisam de ter acesso aos serviços bancários. E muitas vezes sabemos que não é por via digital, é como havia uma via presença física do balcão, do funcionário da Caixa, que as pessoas estavam habituadas a recorrer para resolver os seus problemas e para efetuar as suas operações bancárias e, obviamente, que essas pessoas têm acesso a esses serviços. Não caberá também aí um papel à Caixa Geral de Depósitos. Podemos entender que um banco privado, identificando uma região do território em que ter um balcão não oferece condições de rentabilidade, não abre simplesmente esse balcão, ou se o tinha já lá, encerra. Mas não tem a Caixa Geral de Depósitos como um banco público, de capitais públicos e como um instrumento de aplicação de políticas públicas, um papel aqui de cobrir essas necessidades em todo o território, de toda a população, relativamente aos serviços bancários. Deixava-lhe esta questão. Agora, relativamente aos trabalhadores, e o tema central da audição e do requerimento era a questão dos trabalhadores, já respondeu, mas foi por uma questão de sistematização, queria-lhe perguntar, desde a aplicação do plano estratégico, quantos trabalhadores saíram e quantos entraram? Para termos uma ideia do balanço líquido de entradas e saídas de trabalhadores, quantos saíram, quantos entraram? Depois a questão da externalização de serviços. Penso que a Caixa continua a recorrer a isso, portanto continua a ter externalização de serviços e pergunto se num quadro de diminuição de trabalhadores, saída de trabalhadores, faz sentido manter essa externalização de serviços e quais são esses serviços, porque é que não são utilizados os trabalhadores da Caixa, mesmo mediante uma formação adicional para dar resposta às necessidades, e quais são os objetivos da Caixa a curto e a médio prazo relativamente a essa matéria. Ainda relativamente às pressões, relativamente às quais o Dr. Paulo Macedo já respondeu exaustivamente, mas eu queria voltar a esta questão. Negou a existência de pressões para os trabalhadores para saírem, mas queria-lhe perguntar se existem orientações explícitas para as chefias, nomeadamente as chefias intermédias, para que não seja exercida qualquer tipo de pressão sobre os trabalhadores no sentido deles saírem da Caixa. Se existem essas orientações explícitas e, no caso de se detectarem pressões nesse sentido, serão responsabilizados os autores dessas pressões. Outra questão também relacionada com os trabalhadores tem a ver com os aumentos salariais. Os trabalhadores da Caixa não têm aumentos salariais desde 2010. Sabemos que os representantes dos trabalhadores propuseram em 2017 um aumento salarial, 5% para ser concretizado de forma
gradual. Isto em 2017, a administração não respondeu a estes trabalhadores, eles pediram uma conciliação, penso que terá ocorrido há pouco tempo, e a proposta que a administração da Caixa fez aos trabalhadores foi de um aumento de 0,35% para este ano, com efeitos retroativos a partir do dia 1 de janeiro. E terá justificado este valor, 0,35%, com a necessidade de cumprir os compromissos assumidos com a Comissão Europeia. Ora, nós não temos conhecimento de compromissos assumidos pela Caixa Geral de Depósitos que limitem o aumento salarial desses trabalhadores. E, portanto, Dr. Paulo Macedo, o que eu lhe perguntava é que compromissos são esses que foram assumidos, ou que compromisso é esse que foi assumido com a Comissão Europeia, que não permite um aumento salarial dos trabalhadores da Caixa superior a 0,35%, isto num quadro em que não têm aumentos desde 2010 e em que os representantes dos trabalhadores propunham um aumento de 5% gradual, faseado. Que compromisso é esse que a Caixa assumiu com a Comissão Europeia que limita o aumento salarial dos trabalhadores? Sobre o negócio em França, a operação em França, já lhe foi colocada esta questão e o Dr. Paulo Macedo disse que é de manter a operação em França e vai lutar por isso, creio que até disse que ia lutar por isso duas vezes. Eu pergunto-lhe quais são os obstáculos à manutenção da operação em França, visto que a Caixa Geral de Depósitos está interessada nessa operação, visto que é uma operação rentável, que há uma comunidade imigrante que é servida. Quais são os obstáculos? O que é que impede a Caixa Geral de Depósitos de manter essa operação que deseja manter? Quando diz que vai lutar com isso, imaginamos que vai lutar contra alguém, que algo ou alguém estará a tentar forçar a Caixa a encerrar essa operação e que a Caixa vai lutar para defender essa operação. Dr. Paulo Macedo perguntava-lhe quais são os obstáculos tão grandes que o levam a afirmar duas vezes nesta audição que vai lutar pela manutenção da operação na Caixa Geral de Depósitos. E para terminar, uma questão relativa aos serviços mínimos bancários. Sabemos que há uma limitação legal para a Comissão de Manutenção das contas à ordem no regime de serviços mínimos bancários. No caso da Caixa Geral de Depósitos, até é zero, portanto a Caixa Geral de Depósitos não cobra nenhuma comissão de manutenção por contas deste tipo. Mas parece haver da parte da Caixa Geral de Depósitos, não só dos bancos em geral, mas em particular da Caixa Geral de Depósitos, uma certa relutância em disponibilizar estas contas aos seus clientes. Eu tive a oportunidade de acompanhar três clientes da Caixa, ou três pessoas, que desejavam ou converter ou abrir contas de serviços bancários na Caixa Geral de Depósitos. Acompanhei-os para, digamos, presenciar o que iria acontecer. E nos três casos, pode ter sido por azar, mas nos três casos destas pessoas que eu acompanhei, a Caixa levantou obstáculos à abertura de uma conta de serviços bancários. Num dos casos, exigiu documentos que a lei não prevê, por exemplo, a declaração de IRS do ano anterior. Queriam que a pessoa mostrasse a declaração de IRS do ano anterior, algo que não está previsto na lei, que a Caixa não tem direito de fazer. Noutro caso, o cliente era um menor, à beira dos 18 anos, mas era um menor, aceitou abrir a conta de serviços bancários, mas não disponibilizou o cartão de débito, afirmando que não era possível, nesse caso, dos serviços bancários, ter um cartão de débito se fosse menor, mas se abrisse uma conta para esse mesmo menor, de outra natureza, fora do regime, já não havia problema nenhum, resolvia-se, era a conta de serviços bancários que tinha essa especificidade, sabemos que essa especificidade não existe. Portanto, a experiência, que é muito limitada, três casos, não se podem generalizar para o universo dos clientes da Caixa, mas por azar, nos três casos que eu tive a possibilidade de acompanhar, estar presente e ver a conversa trocada entre os funcionários da Caixa e os clientes, levantaram obstáculos à adesão aos serviços bancários, que lhe perguntar se há orientações nesse sentido, ou se isto aconteceu por acaso, e que medidas é que serão tomadas para garantir que quando alguém se dirige a um balcão da Caixa de Depósitos e pretende converter uma conta em conta de serviços bancários, ou abrir uma conta,
deputado,
que não são colocados obstáculos a essas pessoas e que, digamos, toda a legislação em vigor é integralmente e escrupulosamente cumprida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. Paulo Macedo, para responder, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, obrigado. A primeira questão, se a Caixa se distingue ou não dos bancos privados. Vamos começar, talvez, pela distinção e depois o que é que não deve distinguir-se. E, portanto, na distinção, e acho que foi também a questão colocada pela senhora deputada Mariana Mortágua e pelo senhor deputado João Almeida e também outros deputados, a primeira questão é: a Caixa deve distinguir-se enquanto banco público precisamente por ter uma relação de longo prazo com os seus clientes, e isto não é uma questão teórica, é uma questão de a Caixa é quem tem e pretende manter a maior cota de mercado no crédito médio e longo prazo, seja ele às famílias, seja ele às empresas. E porquê? Porque no crédito de curto prazo, como sabem, é onde estão todos os bancos. Depois, a Caixa também tem, independentemente como que fazer as suas políticas de diversificação de risco, mas também com, basicamente, mais dois bancos em Portugal, é quem apoia os grandes clientes e os grandes investimentos. E, portanto, a questão da dimensão também se distingue de alguns outros bancos. Mas a questão também fundamental, para além da questão do crédito médio e longo prazo, é a questão da, precisamente, da captação das poupanças, como penso que foi a sua deputada Mariana Mortágua que referiu, relativamente com base do funding da Caixa. Ou seja, muitos bancos têm um funding que é sempre constituído, quando se trata de banca comercial, por uma parte significativa de depósitos e depois o resto no mercado de capitais e anteriormente no mercado de capitais e anteriormente no mercado monetário. Com o desaparecimento do mercado monetário, muitos basicamente recorrem aos depósitos ou ao mercado de capitais. A Caixa é, de facto, quem tem como missão ser quem recolhe as poupanças disseminadas pelo país e faz disso a sua principal base de funding. Ou seja, no fundo, a Caixa funciona, como têm visto os seus deputados ao longo dos anos, em sistema de refúgio ou de captação de todo o tipo de poupança. E quando eu digo todo o tipo de poupança, mesmo todo o tipo de poupança, ou seja, desde a poupança muito diminuta em termos de valor até às grandes poupanças. E porquê? Porque, mais uma vez, a Caixa tem todo o tipo de clientes. E, portanto, esse é um outro aspecto. Podíamos falar de muito mais aspectos em que a Caixa se distingue dos outros bancos, quer seja, e por exemplo, foi consequente com isso, quando o ano passado foi quem liderou as linhas capitalizar de médio e longo prazo para as PMEs, ou foi também quem liderou a colocação de OTRVs na captação de poupança das famílias e dos particulares. Depois temos toda uma questão relativa ao microencrédito, às questões das linhas, como a que foi anunciada a semana passada, de apoio à cultura, aos agentes culturais, enfim, o microcrédito que vai ser desenvolvido e muitos outros aspectos. Agora, há um aspecto que a Caixa não pode distinguir-se dos outros bancos, é a rentabilidade. E isto, Sr. Deputado, eu obviamente não lhe vou devolver a pergunta, mas não percebo é como é que a Caixa sai da sua série de anos de prejuízo sem aumentar os proveitos e reduzir os custos. Isso é que eu ainda nunca vi. E, portanto, quer dizer, a Caixa claramente, aliás, tem um mandato que é do conhecimento dos seus deputados, subjacente à recapitalização, de atuar no mercado como se o investidor privado tivesse feito a sua recapitalização. Portanto, em matéria de rentabilidade, claramente tem uma obrigação. Aliás, se não cumprir as metas que estão fixadas de rentabilidade, os seus deputados sabem muito bem qual é que é a consequência. Aliás, a Caixa já teve uma consequência quando violou o primeiro acordo em 2012, não é? E, portanto, de facto, penso que ninguém está muito interessado que a Caixa viole esse compromisso de rentabilidade entre o Estado português. Depois, a Caixa também não há de ser minimamente diferente em querer dar o melhor serviço aos seus clientes. E o melhor serviço é, de facto, em termos de proximidade, mas é em toda a adaptação tecnológica. Senão, volto a repetir, a Caixa desaparece. E, portanto, nisso a Caixa é igual aos outros bancos. Não quer desaparecer, quer adaptar-se e quer fazer face a esta disrupção que se vive na banca. Por outro lado, quando o Sr. Deputado diz que a banca aumenta as suas comissões e quer aumentar a sua rentabilidade, eu penso que o Sr. Deputado está a dizer que para passar a ter lucros, não é? Porque não há lucros na banca no sistema financeiro português desde 2011, não é? É coisa que não existe. Portanto, quer dizer, a banca tentar, toda a banca portuguesa, não é? Todo o sistema financeiro português tentar um dia dar lucro, a mim parece-me positivo. Então há de ser, se não for de comissões e de juros, qual é que é as receitas da banca?
Sr. Deputado e Sr. Presidente da Comissão Executiva, o formato desta sessão não é propriamente um diálogo,
muito bem,
não é? É responder às questões.
Tem toda a razão, Sr. Presidente. Muito bem. Depois, relativamente, mas o que eu gostava de ver é que parece
ainda
que
haverá outra ronda a seguir.
A banca portuguesa parece diabolizada, tendo muitos lucros. Ora, a banca portuguesa não tem lucros sequer, nem é muitos nem é poucos. Não tem. Vamos esperar agora pelo 2017, que para saber se o sistema financeiro português vai ter lucros ou não, vai depender do resultado do novo banco, não é? E, portanto, dependendo, ou o sistema financeiro português tem mais um ano de prejuízo, ou terá um ano de resultados positivos. Depois, a questão de que colocou relativamente ao outsourcing e, portanto, aos trabalhadores, e já iria, portanto, a esta parte, que é se não cabe, se não será natural, em face desta redução de colaboradores que está prevista, o outsourcing reduzir ou aumentar. De facto, o que faz sentido é os custos com o outsourcing serem reduzidos. E, portanto, a Caixa tinha 16 milhões e 390 mil euros de custos em 2015. Depois, em 2016, passou para 14 milhões. Em 2017, para 13 milhões. E, portanto, em 2018, para 12 milhões. E, portanto, o que a Caixa está a fazer é, onde não seja contraproducente, e penso que todos reconhecemos que é contraproducente em algumas áreas estar a fazer o insourcing da atividade, quando todo o mundo está a fazer o outsourcing, portanto, há áreas que isso pura e simplesmente não se coloca, mas há outras áreas que, de facto, poderemos, como o Sr. Deputado disse, formar trabalhadores, dar outras oportunidades aos trabalhadores e, por outro lado, fazer aquilo que pedir-lhes para dar resposta àquilo que a Caixa precisa. E, portanto, há aqui uma redução do outsourcing e pensamos que este orçamento, em 2018, voltará a ser cumprido no sentido da sua redução. Depois, a questão da orientação. Eu já respondi detalhadamente a esta questão que há ordens de serviço, que há, digamos, procedimentos, na sua maioria, em 18, idênticos aos 17, em 17, idênticos aos 16, na parte das pré-reformas, mas relativamente à questão de instruções escritas para as chefias intermédias, como eu já disse ao Sr. Deputado Rui Rizzo, podemos com certeza fazer melhor e podemos com certeza frisar esses aspectos, se bem como também já foi visto aqui até à exaustão, os trabalhadores se queixaram designadamente nesta comissão aos senhores deputados foi que não tinham saído todos os que queriam. Foi isso que eu li, portanto, ou melhor não li, que visionei na anterior sessão. Depois, relativamente à questão dos aumentos dos trabalhadores. A questão do vamos ver se é que, quer dizer, cada vez que o Sr. Deputado faz uma pergunta destas, eu tenho que estar, estamos sempre a falar dos assuntos, mas falaremos quantas vezes os Srs. Deputados entenderem. Os deputados, os trabalhadores da Caixa, em termos de tabela salarial...
Agora convinha convergir-se para...
Muito
já
rápido.
Já temos outra ronda, portanto, haverá ainda bastante tempo a conversarmos, mas... concluindo só agora.
Muito
esta,
bem. Em termos de tabela salarial, a tabela salarial da Caixa face aos outros bancos com quem compete, e volto a dizer que a Caixa não tem nenhum benefício, nenhum ónus por ser pública. Portanto, é a forma, senão não seria permitido sequer ter um banco a operar em condições que, como sabem, são idênticas para todos os bancos. E, portanto, a Caixa não pode ter nem ónus, nem nenhum benefício, como já não tem há vários anos. E é por isso é que as contas dos reformados, funcionários públicos, etc., são 25% na Caixa e 75% noutros bancos. E, portanto, o que acontece é a tabela salarial, portanto, em alguns níveis é mais alta que 20% do que o restante tabela salarial que está acordada com a generalidade de outros bancos. Depois, a tabela salarial da Caixa tem uma originalidade que tem níveis não só até ao 18, como conhecem, mas depois tem o nível 16A e o 16B, depois tem o 17 com o A, o B e o C, e depois tem o 18 com o A, o B, o C e o D, se não me engano. Mas isso os senhores deputados sabem tudo. Portanto, a questão é, isto faz com que a tabela da Caixa seja entre 20% a 47% mais alta do que a dos bancos com que tem que competir. Se juntar a isto, pré-reformas aos 55 anos, reformas aos 60 anos, com basicamente 90% do ordenado, um plano, um acordo de empresa que tem promoções obrigatórias quando nenhum outro banco tem, e uns serviços sociais que são mais onerosos que outros planos, claramente a Caixa tem uma desvantagem competitiva enorme que não conseguirá mantê-la a prazo. E, portanto, o que é que a Caixa fez como proposta foi de que os outros bancos, como também o Sr. Deputado sabe, aliás, isto foi feito ontem, não é? Portanto, o Sr. Deputado sabe que os outros bancos responderam com um aumento salarial de 0,4. A Caixa deveria sempre fazer algo inferior para poder convergir, o que nunca acontecerá durante os próximos 10, 20 anos, não é? Durante 10, 20 anos, a manter-se, portanto, haverá sempre uma diferença substancial em termos de mais custos de estrutura para a Caixa. E depois queremos que a Caixa tenha comissões mais baratas que os outros, quando os custos são muito mais altos. E, portanto, há aqui contradições que é preciso nós sabermos de que lado é que queremos estar. Nós, na administração da Caixa, não temos dúvidas. Queremos fazer uma transição tranquila, mantendo benefícios claros para os trabalhadores que possam ser sustentáveis.
E para terminar,
a proposta foi feita do GER 35, o Sr. Deputado não disse, foi que contém também uma parte de eternidades que houve em todos estes anos, portanto todos os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos foram todos os anos aumentados, pouco, é verdade, mas com um aumento por via das dioternidades, que a Caixa é o único que tem anuais, e inclusive os trabalhadores da Caixa também... Ao terem as promoções obrigatórias, tem só por isso imediatamente um impacto em termos de massa salarial de cerca de 0,4, 0,7, dependendo dos critérios.
Muito obrigado. Vamos iniciar a segunda ronda de 5 minutos sequenciais e eventuais questões de 2 minutos. Dou a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu bem antevia que... os partidos da maioria viessem exatamente dizer aquilo que disseram sobre o facto do PSD estar contra o plano de reestruturação. E eu volto a reiterar, e isto é importante esclarecer, volto a reiterar que não estamos contra o plano de reestruturação, estamos sim muito preocupados com diversos aspectos do plano de reestruturação. E demonstrar isso mesmo na sequência da audição, continuo relativamente a alguns aspectos bastante preocupado. A preocupação relativamente aos trabalhadores cai, evidentemente, ou seja, o Sr. Presidente respondeu com clareza. Aquilo que eu não afirmei que existiam atropelos aos acordos de empresa, nem afirmei que eram os trabalhadores tratados como peças descartáveis. O que eu disse é, perguntei ao Sr. Presidente e permiti-lhe que dissesse aqui na comissão se isso acontecia. Porque isso era uma denúncia por parte da FEBASE, enquanto instituição onde estão agregados todos os sindicatos dos trabalhadores bancários, e algumas declarações do próprio Presidente da Comissão de Trabalhadores das empresas do Grupo Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nessa circunstância, o Sr. Presidente respondeu e bem, e pelos vistos é mesmo assim, porque não existem, porque o deputado Jorge Riis, nessa sequência, teve a oportunidade de... reiterar aquilo que disse à porta do encontro da Caixa Geral de Depósitos, de reunião de trabalhadores, e não disse nada sobre esse aspecto. E, portanto, acredito naturalmente que as palavras do Sr. Presidente farão fé e, portanto, que não existem esses atropelos relativamente aos trabalhadores. Mas estamos aqui muito preocupados com alguns outros aspectos e deixaria de referir que eu, de resto, coloquei na minha primeira intervenção. E deixe-me diga, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, não há aqui nenhuma quadratura do círculo. Foram os senhores que colocaram sobre o país e sobre a Caixa Geral de Depósitos esta canga de 5 mil milhões de euros. Portanto, eu quando refiro preocupações relativamente aos aumentos de comissões, às imparidades, à rentabilidade dos capitais próprios, tem que ver exatamente com o plano que vocês disseram que era a salvação, a última Coca-Cola deserto para a Caixa Geral de Depósitos, para tudo isto. Portanto, nós achávamos que não era preciso tanto. De resto, há estudos que provavelmente não seriam necessários tanto. Portanto, mas os senhores é que tinham os indicadores todos e, portanto, chegaram à conclusão que eram 5 mil milhões que eram necessários. E, portanto, quando eu colocava a questão das comissões bancárias, não era que estivesse contra ela, Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos. É quando é que elas vão parar? Quando é que o aumento vai parar? Pelo seguinte, agarrando nos indicadores da Caixa Geral de Depósitos, eu referi isto na minha intervenção, a perspectiva em 2020 é que as comissões representem 0,45% do volume de negócios. Neste momento, estamos em 2018, representam apenas 0,35%. Precisa de crescer mais 0,1. Este ano cresceu apenas 0,05. Portanto, eu pergunto qual vai ser, no futuro, o valor do aumento. É provável que até não venham a ocorrer, porque, eventualmente, se a Caixa Geral pode encontrar outras formas de financiar a sua atividade, naturalmente não tem necessidade de recorrer, como não recorreu este ano. E acabou a obter lucros, provavelmente devido às vendas de alguns produtos que estavam non-performance e que estavam na conta de exploração do banco. Mas aquela questão que eu colocava é evidente que a Caixa Geral de Depósitos e a sua Comissão Executiva têm este mandato, que é cumprir o plano. Agora, quando eu estou, quando sou desfavorável à questão das comissões, tem que prende-se com isto. É importante para o Parlamento, é importante para os portugueses perceberem até onde vai crescer o volume de aumento das comissões, porque é aquilo que eu disse. A Caixa Geral de Depósitos é o maior banco do sistema financeiro, é o banco referencial, e como banco que lidera, os outros a seguir vão todos atrás. Portanto, isso torna-se complicado para o resto do sistema financeiro. E por isso é que eu coloquei esta questão. Portanto, não estamos naturalmente contra o aumento das comissões, mas estamos preocupados. Assim como estamos preocupados na questão da rentabilidade dos capitais próprios, como indicador essencial para o cumprimento do plano, porque se não cumprirmos o plano, vamos precisar de mais medicamentos para a Caixa Geral de Depósitos, que aponta para em 2020, ou seja, sai do zero e aponta para em 2020 ter 9% de rentabilidade de capitais próprios. Neste momento está em 5%. Como é que vai ser possível fazer crescer a Caixa o suficiente para que em 2020 estejamos a entregar como rentabilidade dos capitais próprios a meta dos 9%? Que é essa meta que vai levar a que tenha que se aplicar ao por outra, que vai dizer se isto se tratou de um auxílio de Estado ou se tratou de um investimento como se tratasse de uma operação de mercado. Portanto, esta sim é verdadeiramente preocupante. Por outro lado, preocupa-nos a questão das imparidades e das concentrações. Dado que eu até há pouco li o prospecto, não é? O banco público é o banco que concentra maiores riscos individuais de crédito e concentrado em grupos económicos grandes. Eu sei que já houve algumas vendas este ano e sobre esta questão das imparidades gostava que o Sr. Presidente nos desse alguma ideia de como é que está a ser conduzidos estes aspectos, se pensam continuar a fazer venda de ativos não performantes, ou seja, foi uma notícia positiva o facto de não ter aumentado os NPLs durante este período, ou no período mais recente da gestão da Caixa Geral de Depósitos. De qualquer forma, sabemos que a Caixa, uma das componentes para atingir sucesso neste plano, é exatamente este aspecto.
E para terminar, Sr. Deputado?
Para terminar, Sra. Presidente, que se relaciona com as NPLs e de que forma é que a Caixa prevê e se há vislumbra fenómenos positivos para que isto possa vir a acontecer. Por exemplo, eu vi a venda de Vale Lobos, não sei em que circunstâncias é que foi que ocorreu, mas era sobre isso um bocadinho que eu gostava que o Sr. Presidente nos desse algumas luzes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira nota que eu queria deixar é o seguinte. Nós estivemos aqui na Comissão de Inquérito à Caixa de Geral de Depósitos. Quase todos os presidentes anteriores do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. E, com talvez uma única exceção, todos disseram que, de facto, o poder político dava uma orientação, mas depois a gestão da Caixa era autónoma e não recebiam instruções, digamos assim, do ponto de vista da gestão. E eu penso que, de facto, isso é a perspectiva correta. Ou seja, o poder político, e aqui estou a falar quer no Governo, quer no Parlamento, não deve interferir na gestão da Caixa Geral de Depósitos. Deve, no nosso caso, a Assembleia da República, fiscalizar, acompanhar, mas a gestão, eu estou confiante que, e o Partido Socialista, que esta gestão da Caixa Geral de Depósitos fará o melhor que puder e souber, e já está a fazer, para implementar o plano de reestruturação. É porque às vezes há aqui, quem ouvir estas audições, parece que nós, Parlamento, temos competências de gestão sobre a Caixa Geral de Depósitos. Nós não temos competências nenhumas e nem devemos interferir, da mesma maneira que o Governo também não deve interferir. O Governo deve dar as suas orientações, há um plano que, aliás, é bastante detalhado e é isso que deve ser implementado. Esta era a primeira nota que eu queria dar. A segunda, eu gosto imenso de números e quando tenho números à frente faço logo contas. E portanto agora o que me interessa é olhar para a frente. Eu olhei para o plano de estruturação e embora aquilo que lá esteja seja limiares, tem limiares para o pessoal menor ou igual a 7.750 em 2018, menor ou igual a 6.650 em 2020. Ou seja, uma redução, se tomarmos em conta estes limites, de 14,2%. Se eu agora olhar para os valores que está na despesa com o pessoal e os valores superiores, está a 500 milhões em 2018 e 450 milhões em 2020, ou seja, uma redução menor, uma redução de 10%. Então, o que é que eu fiz? Uma taxa de crescimento, ou seja, um salário médio e uma taxa de crescimento anual pesos de 2 anos e deu-me um valor de 2,4%, o que seria compatível com o vosso plano. 2,4% em média, bom, a gente sabe quando comem 2 frangos em média, um pode comer 4 e outro 0, não sei como é que isto distribui dentro da Caixa. Nós sabemos que haverá novos trabalhadores, talvez mais qualificados, que podem ser, digamos, contratados a valores mais elevados. Eu só quero transmitir aqui uma pequena, digamos assim, reflexão, com uma base algébrica, de que há alguma dentro do vosso plano, parece que há alguma margem para a massa salarial superior aos 0,1%, que, segundo disse o deputado Paulo Sá, bom, vou assumir como verdadeiro, está a ser proposto aos sindicatos. Portanto, há aqui alguma margem, digamos assim, dentro do plano estratégico, parece haver. Portanto, esta era uma questão que eu queria colocar. A outra questão que eu queria colocar tem a ver com o Return on Equity. Já se falou aqui, eu tive agora, aproveitei para ler todo o documento da Comissão Europeia de Avaliação, não li todo, mas li grande parte, e nomeadamente fui à questão mais sensível, que é os objetivos, que até estão numa tabela, que são os quatro indicadores do Net Interest Income, Gross Recurrent Operating Income, Cost to Income e Return on Equity. E, no fundo, este retorno para os acionistas. Eu sou da opinião, diferente da Comissão Europeia, que um banco público não deve ser exatamente igual a um banco privado, porque senão não valia a pena haver um banco público. Pronto. E acho que o Sr. Presidente também defendeu essa posição e já deu vários exemplos aqui hoje, à tarde, sobre as várias diferenças. Mas há aqui uma questão que é muito importante, é assim, quando o objetivo é estabelecido em pelo menos 5%, no Return on Equity em 2018, e pelo menos 9%, eu acho que não devemos ir além nem uma décima. Aliás, pode haver desvios, não é? Estive a ler isso, pode haver desvios, se houver desvios, a Caixa tem que dizer que medidas é que vai tomar para corrigir os desvios, etc. Portanto, eu gostava de ter também a sua sensibilidade em relação a isto. Eu quero a Caixa, e por isso que eu estou a falar pelo Partido Socialista, nós queremos que a Caixa seja um banco sólido, queremos que seja um banco rentável, queremos que seja um banco competitivo no mercado, mas não queremos que a Caixa seja o banco que tem mais lucros e dá mais dividendos ao Estado. Queremos uma trajetória. Portanto, eu gostava de saber, como Presidente de uma Comissão Executiva, qual é a sua sensibilidade em relação a esta questão. Quer dizer, quer ir para além do... Porque há sempre esta questão, já houve na Troika, não é? Havia o plano, o morando de atendimento, e houve quem quisesse ir para além da Troika, não é? E fez mal, e afundou o país mais do que necessitava. Eu também queria saber, no caso, não é? Se quer ir muito para além, porque eu parece-me que este plano já de si é bastante ambicioso, não é? E, portanto, se quer ir para além do plano de reestruturação, ou se acham que está bem nos termos em que está. A parte disso, digamos assim, e nem penso em princípio intervir mais sobre o assunto, eu penso que queria louvar, digamos, a gestão atual da Caixa, porque penso que está a implementar bastante bem, mas vamos lá ver, há aqui de facto margens, e agora com este documento que tivemos acesso ficámos a perceber que há margens mesmo dentro do plano de estruturação. Muito obrigado.
Senhor Deputado, eu não percebi bem quem é que o Senhor Deputado disse que afundou o país, só uma clarificação. Muito obrigada.
Eu posso esclarecer, foi exatamente em 2012 o Orçamento de Estado, Orçamento de Estado que foi para além da Troika.
Muito bem, foi o Orçamento de Estado, muito bem. Senhor Deputado Mariana Mortágua.
Se quiser ir mais atrás, foram os 20 anos anteriores.
Muito bem. Senhora Deputada Mariana, mas amanhã há uma conferência na Universidade de... Hoje mesmo houve uma conferência na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde participou o ex-primeiro-ministro José Sócrates, que foi uma conferência muito concorrida, precisamente para explicar como é que se sai da crise. Não sei se o senhor deputado esteve
Como deve
presente.
Imaginar, José Sócrates não é o meu mestre.
Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando à Caixa Geral de Depósitos, para dizer que eu penso que ninguém nega em Portugal a necessidade de reestruturação do setor bancário, até porque ele estava sobredimensionado face à economia. E não é só a Caixa. Havia uma sobredimensionamento do setor bancário que se expandiu de forma explosiva com a liberalização dos anos 90, e isso, aliás, refletiu-se nos rácios de crédito e de endividamento da economia portuguesa e também depois nos rácios de créditos não performantes e de mau crédito que foi concedido durante esses anos. Isso é um problema estrutural, é um problema sistémico e que tem que ser resolvido. A questão aqui é que a Caixa tem a obrigação de fazer a sua reestruturação de forma exemplar e mantendo obrigações de cumprimento de serviço público. E é isso que se exige à Caixa, é que o faça melhor que todos os outros e cumprindo, é uma tarefa mais difícil, certamente, mas é que é o banco público e é pago com dinheiro dos contribuintes e, portanto, as exigências têm que ser totais. E, por isso, exigimos, na altura, ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro, que as rescisões fossem rescisões por mútuo acordo e não fossem impostas, porque estamos escaldados, porque vimos o que é que aconteceu no novo banco. Acho que houve um desastre com o computador. Pronto. Tudo bem? Porque estamos escaldados, acho que podemos recomeçar.
Muito bem. Senhor Deputada, pode continuar.
Um pequeno acidente. Estamos escaldados com aquilo que aconteceu no Novo Banco e em outros bancos que estavam, inclusive, sob esfera pública durante a anterior legislatura e onde houve claramente pressões para os trabalhadores saírem. Por isso, exigimos, inclusive ao Sr. Ministro, que a Caixa mantivesse cobertura nacional e, por isso, exigimos que a Caixa não tivesse a tentação de mimetizar o privado em práticas agressivas no que diz respeito a comissões, por exemplo. E são esses os compromissos que queremos que se mantenham. É que a Caixa mantenha uma cobertura nacional total e, portanto, chegando a cada concelho e, sobretudo, a áreas que com maiores riscos de certificação. É difícil perceber que todas as pessoas estejam contentes com a desmaterialização da banca quando se viu revolta e descontentamento das populações pela saída de balcões da Caixa, que de facto prestavam um serviço que era importante nessas localidades. Queremos compromissos sobre as rescisões, se elas são amigáveis ou se há pressões, e temos que fazer esse controle, obviamente. Queremos compromissos que a Caixa terá e tem as comissões mais baixas do mercado, com isenções que não existem em mais banco nenhum, porque isso também é serviço público. E já agora gostaria de perguntar a este respeito, se tem dados sobre isso, quantos são os clientes de serviços mínimos bancários, por exemplo, porque o Sr. Deputado Paulo Sá já relatou três experiências, mas a experiência que temos e os relatos que nos chegam são de que até os requisitos de divulgação dos serviços mínimos bancários não estão a ser cumpridos. E isso explica que haja muito menos clientes de serviços mínimos bancários do que aqueles que poderiam e deveriam existir, tendo em conta a lei. E estas são obrigações que a Caixa tem que cumprir. Também tem que cumprir a obrigação de contacto e de relação com as organizações que representam os trabalhadores. E não nos parece que essas obrigações estejam a ser cumpridas, nem que haja uma boa relação entre a administração e os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores. E isso é-nos relatado transversalmente, tal como lhe disse. Não faz sentido, Sr. Presidente, vir aqui dizer que, bom, o plano de reestruturação era conhecido na imprensa, a DGCOM já o publicou, o Ministro das Finanças já o apresentou, acontece que a administração tem a obrigação de reunir com o sindicato e a Comissão de Trabalhadores para discutir o plano de reestruturação com eles. Tem a obrigação legal, tal como tem, que se há um regulamento de avaliação de trabalhadores da Caixa, tem que ser discutido com as comissões de trabalhadores. Não é as comissões de trabalhadores e os sindicatos saberem de coisas pela imprensa. E, portanto, é claro, neste momento, ou parece-nos claro, e não tivemos uma resposta contundente a esse respeito, que a relação com os trabalhadores não é boa, ou que pelo menos mudou qualitativamente com esta nova administração. E isso quer dizer que é um problema que tem que ser resolvido. Uma última questão de fundo. A Caixa é a garantia de estabilidade do sistema bancário. Certamente, mérito dos seus trabalhadores e da sua gestão, mas mérito de ser um banco público. A Caixa é estável porque é do Estado, porque é um banco público. E o regime das ajudas de Estado que existiu pressiona para que a Caixa ou deixe de ser pública ou passe a ser um banco pequenino, porque não permite recapitalização a não ser com remédios. E exige que a Caixa, não sendo recapitalizada, viva da internalização de recursos próprios, o que só por si impossibilita a remuneração do acionista, que é o Estado. E, portanto, cria uma combinação de fatores que prejudicam a própria atividade da Caixa. E sobre isto eu gostaria de fazer uma pergunta para nós tentarmos esclarecer. O montante de recapitalização era ou não era necessário? A Caixa seria ou não seria um banco muito mais pequenino se não tivesse sido recapitalizada com um montante que lhe desse capacidade para se expandir no futuro, e já agora tendo que enfrentar um processo de ajuda de Estado, seria ou não seria mais benéfico para a Caixa recapitalizar agora e enfrentar agora esse processo, do que estar daqui a 2 anos a voltar a pedir dinheiro ao acionista público e a voltar a ter que enfrentar um processo de ajuda de Estado. E porque mencionou isso, gostaria de saber como é que avalia a venda da seguradora Fidelidade, que era um ativo muito rentável para a Caixa, e como é que avalia o contrato de exclusividade da venda de seguros para a Caixa? Se é um contrato que, como foi negociado, prejudica ou não prejudica a Caixa? Já houve aqui outras pessoas e outros responsáveis da Caixa que nos disseram que sim, prejudica. Sobre a filial em França, e para terminar, perguntar, os trabalhadores neste momento estão descontentes, desconfortáveis, não têm acesso a qualquer informação. É mais um caso de pouca ou nenhuma troca de informação com os trabalhadores. Queremos um compromisso de que a Caixa vai dialogar com estes trabalhadores e de que há uma resposta sobre quantos trabalhadores ficam, quais são as suas condições, quais são os planos da Caixa para a sucursal em França, porque neste momento os trabalhadores não compreendem, não sabem qual é o seu futuro e obviamente está a impactar o seu desempenho e os próprios resultados da filial em França. Sucursal, peço desculpa.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Sr. Paulo Macedo, não vou repetir perguntas, nem minhas nem de outros colegas, e, portanto, ia concentrar numa questão muito simples que tem a ver com a concessão de crédito e, principalmente, com a questão com a concessão de crédito a PMEs. Porque tinha perguntado já há pouco alguma coisa sobre isso, Dr. Paulo Macedo, na resposta, falou e, de facto, disse algo que é verdade. Não era em 2008 nem em 2010 que havia esta possibilidade de os bancos, e concretamente da Caixa Geral de Depósitos, terem liquidez para poder dar crédito. Mas em 2013 já começava a ser assim. E já se começava a verificar algo que eu acho que ainda subsiste e que vejo que ainda subsiste por aquilo que o Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos nos diz, que é uma dificuldade de encontro entre a curva da oferta de crédito e aquela que possa ser a curva da procura de crédito, ou pelo menos da concretização da procura de crédito. Se calhar o desfazamento é entre a intenção e a formalização da procura de crédito. Mas o que nós verificamos do contacto com pequenas e médias empresas, desde a altura em que a saída da crise começou a ser visível, é que os bancos não esgotam a sua capacidade de financiar a economia. E a economia não sente que o apoio aos seus projetos por parte do financiamento bancário seja suficiente, muitas vezes, para que esses projetos se concretizem. E nós não podemos, certo, já, isso é a explicação teórica. Eu gostava mais da explicação prática, concreta e objetiva sobre a situação atual, que é o facto, e numa primeira fase havia da parte das empresas dificuldade em responder aos requisitos para que esse crédito fosse concedido. Nenhum de nós defende que se cometam erros que se cometeram no passado e que, portanto, que esse crédito não seja dado criteriosamente e cumprindo aquilo que são as melhores práticas e exigências. Portanto, não se fala, ou não deve falar-se de uma flexibilização na concessão de crédito, mas principalmente quando a Caixa tem essa política, é bom que eu tenha. Quando abre novos gabinetes, até para concessão de crédito, provavelmente terá identificado já qual é, ou terá identificado as razões pelas quais este encontro não é um encontro mais feliz. Entre aquilo que são as necessidades de financiamento por parte das empresas, principalmente pequenas e médias, e aquilo que é a disponibilidade e a liquidez da Caixa para conceder esse crédito. E, portanto, se isso subsiste, subsistindo, porquê?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado.
Agradeço ao Dr. Paulo Macedo as respostas que deu às questões colocadas na primeira ronda. Explicou, em sua opinião, como é que a Caixa deve distinguir-se e não se deve distinguir dos outros bancos. Mas há uma questão concreta que eu coloquei e gostava que pudesse abordar, que é a questão do interior do país, zonas desertificadas, despovoadas, deprimidas, população envelhecida, com dificuldades de transportes, e que têm, como todos os outros portugueses, direito a serviços bancários e o acesso a serviços bancários. Não considera, por exemplo, neste caso concreto, que a Caixa, como banco público, tenha um papel especial aqui, que não se pode reger pelas leis de mercado, simplesmente se o balcão ou a agência é rentável, abre-se, não é, encerra-se, as pessoas, bem, desenrasquem-se de alguma forma, ou então ficam privados dos serviços bancários. São questões como estas, concretas, que eu pedia que se debruçasse e que pudesse dar a sua opinião. Relativamente à questão da digitalização dos serviços, que referiu também várias vezes, disse, e eu acredito que seja verdade, que há muitos clientes da Caixa, provavelmente centenas de milhares, que não querem ter contacto com as agências, com o papel, com a deslocação a uma agência física, material, e que preferem ter isso tudo no telemóvel, no computador. E o Dr. Paulo Macedo dizia que é preciso dar resposta a estas pessoas, criando as condições de acesso dessa forma digitalizada. Mas também haverá centenas de milhares de clientes da Caixa de Depósitos que gostam, estão habituados e que precisam, mais do que estarem habituados, do que estarem, precisam de um balcão físico, de um funcionário nesse balcão, para poderem tratar dos serviços bancários, porque não conseguem lidar com as novas tecnologias, com a digitalização. E não é preciso também dar resposta a essas centenas de milhares de clientes da Caixa de Alto Depósitos, que é a única forma que têm de ter acesso e que poderão, no futuro, a médio ou longo prazo, habituar-se às novas tecnologias, mas que no momento atual e nos próximos anos precisam de uma resposta neste sentido, que passa por uma agência, por um balcão, por um funcionário físico com que eles possam interagir diretamente e não um computador. A questão das comissões, o Dr. Paulo Macedo basicamente pergunta, então se não for pelas comissões, como é que se tem lucros? Bem, as comissões devem corresponder a um serviço e o seu custo deve refletir esse serviço. Portanto, não se pode aumentar arbitrariamente as comissões para regressar aos lucros. Aliás, a Caixa poderia criar uma comissão, sei lá, a comissão de acolhimento na Caixa, 10 euros por mês, eu não lhe quero dar nenhuma ideia. 10 euros por mês, tem 3 a 4 milhões e meio de clientes, é fazer as contas, 10 euros por mês, 120 por ano, 540 milhões de euros no final do ano. E dirá, bem, mas se a gente fizesse uma coisa dessas, as pessoas iam ficar furiosas e mudavam de banco. O problema é que se os outros bancos criarem a comissão de acolhimento no respectivo banco, os clientes não têm para onde fugir. E é isso que está a acontecer. Os bancos estão a criar comissões que não se percebe, que respondem a que serviço é que essas comissões correspondem. E mais, algumas vezes o preço não se consegue compreender qual é a relação entre o custo daquela comissão e o custo do serviço subjacente a essa cobrança. E é isso que eu estava a referir, não estava a opor à cobrança de comissões que corresponde a um serviço. É criarem-se comissões que não correspondem a serviço ou com valores muito elevados relativamente ao custo de serviço, apenas para se obter rentabilidade. E aí, Dr. Paulo Macedo, concordo, não há limite à criatividade e ao valor dos lucros que se podem obter. É só criar as comissões e os lucros vão aparecendo. E isso não é legítimo.
A banca deve procurar a rentabilidade, voltar aos lucros, obter lucros, como disse, mas não pode ser através de assalto aos seus clientes, indo ao bolso dos clientes e cobrando-lhes comissões, que não têm, não fazem nenhum sentido. Agora, não respondeu a algumas questões, eu queria voltar a insistir para terminar, a questão do 0,35% de proposta de aumento salarial para este ano, com efeitos retroativos 1 de janeiro, que confirmou. Agradeço toda a informação que deu, penso que terá confirmado. Agradeço a resposta que deu, mas a questão que eu lhe colocava é o seguinte: para se justificar este 0,35% de aumento, terá sido apresentado como justificação um compromisso assumido com a Comissão Europeia. A pergunta era essa, agradecendo todas as outras informações que deu, a pergunta é essa: há algum compromisso com a União Europeia de limitação dos aumentos salariais dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos a 0,35% este ano ou não? A questão dos serviços mínimos bancários, não me respondeu, pedi-lhe que pudesse responder esta questão, nomeadamente, e agora acrescento, que há pouco não tive tempo, está a Caixa Geral de Depósito disponível para dar orientações explícitas, para que não sejam criados quaisquer tipo de entraves à adesão e no acesso aos serviços mínimos bancários, e também não respondeu à questão da França e do negócio em França, perguntei-lhe, estando o Dr. Paulo Macedo disponível para lutar pela manutenção dessa operação, antevendo que haverá obstáculos, que obstáculos são esses que impedem a manutenção dessa operação em França. E estas três perguntas já lhe tinha colocado anteriormente, apenas peço-lhe mais uma vez que possa responder. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Dr. Paulo Macedo, é um gosto encontrá-lo. Fiquei intrigado com uma resposta sua a propósito das razões da existência do Banco Público. Enunciou uma série delas que merecem a minha completa concordância, mas houve uma que me deixou intrigado, que é o mercado dos grandes clientes. Isso é dada a altura, e como algo que todos sabemos, que há três bancos basicamente a funcionar nos grandes clientes. Eu percebo e concordo que a Caixa deva existir um Banco Público para servir determinado tipo de clientes e mercados, como referiu e concordo, a atração de poupanças de forma generalizada e mais, ter uma vocação especial que é de ser o porto seguro, como se mostrou ser no pico da crise económica e financeira, o crédito de médio e longo prazo, sobretudo para particulares e PMEs, o microcrédito e o apoio à transmissão das linhas de fundo de capitalização e fundos europeus. De acordo. Não consigo perceber a razão de ser de um banco público ter o mercado de grandes clientes como objetivo. E não percebo, até baseado na história, se calhar isto é trauma. Eu tenho, a minha ideia é basicamente esta. Um grande cliente funciona com escala, portanto a própria empresa em si tem uma dimensão e uma capacidade que permite financiar-se não apenas no mercado interno pequeno, mas no mercado mundial. Não apenas no mercado bancário, mas também no mercado de capitais. Qual é que é a falha de mercado aí que justifique que exista um banco público para servir essa grande empresa? E eu lembro-me da grande razão na década passada, que era quando a grande empresa afinal era um desastre, era um negócio de uns amigos, ou quando quando o grande negócio era um investimento sem produtividade. Com certeza que terão sido financiados projetos também grandes e entidades grandes já agora do setor público, que não tinham nenhuma destas duas características. É evidente e com certeza há de ser concedido muito crédito desse. Mas como razão de ser para o banco público, não consigo perceber os grandes clientes. Percebo que me diga assim, na sua natureza de entidade bancária, devemos ir a todo lado e se virmos rentabilidade ali, vamos ali também. Com certeza, mas isso não é o que distingue e que justifica que seja um banco público. E portanto eu termino a minha pergunta como comecei. O senhor Presidente da Caixa, creio que participou, eu creio que aquele documento foi votado, era na altura ministro, numa carta de missão, que basicamente dizia à Caixa, isto em 2012, 2013, orientem-se mais é para as PMEs, exatamente porque não viu aqui a falha de mercado e tínhamos um histórico traumático de relação com alguns grandes clientes. E, portanto, a pergunta é, porquê o banco público ter como razão de existência servir também os grandes clientes? Pode existir uma razão bondosa, eu só não a percebi e fiquei intrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, para responder tem 27 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a primeira questão do Sr. Deputado Carlos Silva, que aliás, portanto, tinha algumas questões que eu também não tinha respondido na primeira volta. Bom, uma das questões que colocou foi sobre as imparidades. Portanto, expliquei o que aconteceu na última vez que estive aqui nesta comissão, mas voltarei com certeza a explicá-lo. A questão é a seguinte: foram contabilizadas um conjunto de imparidades de uma forma que permitisse um investidor privado entrar. E, portanto, como sabem, é esse o critério. E é isso que temos estado a assistir, designadamente, noutros bancos, que como viram, têm reforçado significativamente as suas imparidades. Veja-se o caso dos outros dois bancos grandes que têm feito o mesmo. De qualquer maneira, eu relembrava uma questão que na altura passou um pouco despercebida, foi este Conselho de Administração registou menos imparidades do que as que estavam anunciadas, pediu menos capital ao Estado do que estava anunciado. Portanto, se se lembram, haveria estava previsto uma entrada de 2,7 mil milhões de euros em cash, portanto, para além, e, portanto, porque foram registadas menos imparidades do que aquelas que estavam previstas, o que se fez uma análise, houve também, aliás, um resultado também menos negativo e, portanto, foi necessário menos capital do Estado do que estava previsto. Relativamente à questão da concentração, ou seja, e do peso individual, a Caixa Geral de Depósitos, como os outros dois bancos de dimensão, e como o resto da banca, mas noutra dimensão, como todos sabemos, tinha um excesso de exposição à construção civil. E, portanto, em alguns clientes, e, portanto, daquilo que é público, e os senhores deputados conhecem isso bastante bem, há um conjunto de imparidades que foram feitas relativamente a este setor muitíssimo significativo. Aliás, infelizmente, várias dessas empresas foram absorvidas ou desapareceram ou ainda estão em reestruturação. E, portanto, essa concentração individual existia, tem vindo a ser diminuída e tem vindo a ser diminuída designadamente no setor da construção, mas também no setor imobiliário. E, portanto, essa concentração existia, temos hoje uma menor concentração em termos de nomes individuais. Aliás, também como foi dito na altura, um registro, uma parte significativa das imparidades não foi para toda a carteira de crédito, não se foi analisar crédito pequenino ou mais alto, foi, de facto, nos créditos mais significativos e onde se registaram o maior número de imparidades. Depois, outra questão que tinha colocado foi o custo da Caixa se ter financiado. E, de facto, os 10,75 é uma taxa elevada, mas faz-nos refletir é qual é que é a taxa que custa ao capital. E, felizmente, hoje, a Caixa, pelo seu percurso, mais a parte que os mercados contribuíram, em vez dos 10,75, a cotação do nosso AT1, porque está cotado, não é? O nosso instrumento financeiro está com um valor implícito de 6,3. Já foi abaixo dos 6 e, portanto, o que quer dizer, grosso modo, se nestas condições de mercado a Caixa não se financiaria a 10,75, mas financia a 6,3, o que de qualquer maneira é um valor muito significativo. Mas também o que nós devíamos ver é tirar sempre as consequências. Este é o valor mais ou menos do custo do capital. E é este o valor que levantar capital custa. E, portanto, quer dizer que, e isso respondendo também à sua questão, para concordar que, de facto, é preciso rentabilizar os capitais próprios que foram, portanto, os capitais que foram injetados na Caixa e, portanto, essa é uma preocupação. Depois há aqui ainda uma outra questão que, por vezes, também quando se vê estas questões o Sr. Deputado levantou uma outra questão ainda, que foi a questão de Vale do Lobo. Sobre questões concretas, obviamente, não falo, mas há aqui uma questão. Nessa transação, o resultado para a Caixa é zero. Portanto, o que se fez foi o melhor aproveitamento. O resultado líquido que está vertido, portanto, o proveito que está vertido nas contas de 17 ou 18, portanto, não foi nenhum. O que se fez foi uma maximização que se pensa do valor futuro. Depois havia ainda, de facto, esta questão de capitais. O que é normal é, durante estes anos todos, o Estado, portanto, não ter sido minimamente remunerado pelo dinheiro que lá pôs. E parece que ninguém está preocupado com isso. E, portanto, essa é que é a questão. Porque o banco não gerou capital orgânico suficiente, como os dividendos que pagou foram muitíssimo menores do que o que lá teve que pôr. E esta é que é a questão. É como é que se mantém um banco, porque se nós queremos um banco público, e eu defendo também, portanto penso que há unanimidade nisso hoje em dia, que a Caixa deve ter, portanto deve ser de capitais públicos, a questão é se como é que queremos fazer isso se não for através de um banco rentável. Chegar aos níveis, que era a preocupação que o Sr. Deputado põe. Bom, os níveis de rentabilidade de 9% são, obviamente, extremamente exigentes. Aliás, o Sr. Deputado também, só para concluir das suas questões, fazia uma pergunta se a questão das imparidades que depois também foi feita, que se as imparidades tinham sido suficientes ou não. Obviamente, também depende da evolução da economia portuguesa. Se houver uma evolução negativa, as imparidades são insuficientes. Se houver uma evolução positiva e se continuar este trend, as imparidades espera-se que revertam e que haja rentabilidade e que haja pagamento ao Estado. Essa é a obrigação do Banco Público. Não é? E, portanto, a questão das imparidades, como de um banco grande que se trata, há uma parte que depende da evolução da economia portuguesa. Portanto, só ao longo dos próximos anos é que podemos dizer se, de facto, haverá reversões ou necessidades adicionais. A nós, o que nos parece é que, portanto, esse valor para a altura foi o que foi correto. Depois, a questão das comissões, que era outra das suas preocupações. Bom, a Caixa lidera, mas quer dizer, nas comissões é onde precisamente nunca liderou. Portanto, a Caixa tem, de acordo com vários rácios, tem com o banco que apresenta-se comparações. Aliás, esta questão eu espero que muito rapidamente fique clarificada quando forem comparadas todas as comissões de todos os bancos e, portanto, vê-se sem sombra de dúvida o que é que acontece sobre comissões. Mas o Banco Público nunca liderou na parte das comissões e, portanto, hoje em dia registra cerca de 60% do abaixo, portanto, tem 60% da média das comissões cobradas. Relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Bom, de facto, registo, como também já disse há uns meses atrás, que não há interferência do Governo na gestão da Caixa e, portanto, sobre isso não há qualquer razão de registro negativo, nem penso que isso de facto seria desejável. Relativamente à questão das despesas com pessoal, a evolução que está prevista é uma evolução, e que está no plano estratégico, é uma evolução com a massa salarial de 1,25, muitíssimo superior ao que foi feito com o acordo dos bancários de 0,75 o ano passado, e depois um aumento a partir de 2019. E, portanto, quero dizer, não só este valor que está previsto e que foi inscrito no plano está acima do que foi contratado, como é do conhecimento público, como, inclusive, se espera poder vir ainda a ser aumentado. Depois da questão se quer ir além ou não, portanto, daquilo que foi o acordo entre o Estado português e a União Europeia, com a Direção-Geral de Concorrência. Bom, relativamente ao número de balcões, não pensamos, de facto, ir além, porque, de facto, o que é que acontece? Nós estamos e percebo bem essas questões, que também são uma preocupação, como não podia deixar de ser, da Caixa, mas, quero dizer, nós se mantivermos sempre toda a nossa questão de resposta que hoje em dia temos no interior, quer dizer, a resposta era depois então estar sempre a fechar balcões em Lisboa, aliás, onde temos a menor cota de mercado. Portanto, também vale a pena saber isso, e obviamente que é a área mais disputada pelos outros bancos. O que os outros bancos gostariam mesmo é que a Caixa só fechasse balcões em Lisboa e Porto. Portanto, a resposta concreta é não querer ir além, não querer ir além também na questão dos trabalhadores, independentemente que, não sei se nós não conseguimos ter uma visão muito grande sobre o que é que acontece em termos tecnológicos em 2021, que é quando acaba o plano, não é? Portanto, digamos que nas condições que temos hoje, não vemos que se deva ir além. Em termos de rentabilidade, chegar aos 9% será extremamente difícil. Da mesma maneira que é possível chegar aos 5 e depois aos 7 e portanto, estarmos, porque são valores muito ambiciosos, chegar aos 9, portanto, isso quer dizer que a exigência que é posta à Caixa é de para atingir o plano, de ter 600, 700 milhões de euros de resultados positivos, não é? Todos já fizeram essa conta, portanto, não tem nada de novo. E, portanto, esse é, de facto, um resultado ambicioso, mas que nós também não entendemos que deva ir além disto. Exceto se resultasse de uma melhoria da economia portuguesa, de alguma reversão de imparidades, aí o dinheiro devia, portanto, devia haver melhores resultados, melhor rentabilidade, mas no sentido de devolver ao Estado e não no sentido de estar a maximizar o lucro, certo? Ou seja, de, portanto, se o Estado pôs por causa da imparidade e, portanto, daí o devolver. Relativamente às questões do senhor deputado, ainda tenho tempo, Dr. João Almeida, a questão era da concessão, da questão do mismatch entre a procura de crédito, a curva da procura de crédito e a questão da oferta. Não há propriamente, como eu vejo, não há propriamente um desencontro entre a curva da procura e a curva da oferta. O que eu vejo é um ponto baixo na procura de crédito. Vejo eu e todos os bancos. E, portanto, como diz, uma parte pode ser por o maior que os bancos tenham, obviamente, melhorado os seus critérios de risco para não ter incorrer nas imparidades do passado. Isso, penso que isso, felizmente, ninguém discute isso na sociedade portuguesa, que devia ser de outra maneira. Mas o que é certo é que há índices de confiança a valores superiores aos que existiram, como sabem, na parte do consumo, na parte dos empresários não é o mais elevado sempre, mas é também bastante elevado. Há liquidez, há capital, há inclusive um conjunto de empresas que hoje em dia apresenta uma taxa de poupança, como sabem, a taxa de poupança neste momento decresceu nos particulares, a taxa de poupança, portanto, as necessidades de a taxa de poupança cresceu muito, decresceu nos particulares e cresceu nas empresas. E, portanto, vemos não só as empresas a procurarem menos crédito, como um segmento de empresas a ter, claramente, excessos de liquidez. E, portanto, daí que eu digo que é preciso, portanto, o que eu acho é que também há um conjunto de oportunidades que essas empresas estão à procura e também exigem taxas de rentabilidade mais elevadas para os seus investimentos, porque também acham que querem melhor compensação para o risco do que no passado. Por outro lado ainda, na questão do crédito, o que é que nós sabemos? No passado, nunca o crédito cresceu sem crescer a área de habitação, de imobiliário e de construção. Nunca. Aliás, que os seus deputados sabem, da formação bruta de capital fixo, nossa formação bruta de capital fixo, cerca de 70%, há quem saiba, de facto, com certeza aos números de cor, cerca de 70% é na área da construção. E, portanto, eu tive um decréscimo, porque houve um decréscimo significativo na área da construção, construção, imobiliário, portanto, e tenho um crescimento quando há um ligeiro arranque
da construção. E, portanto, nós acharmos que, felizmente, temos procuras de crédito na parte industrial, na parte agrícola, claramente está acima do que era, na parte industrial também está a subir, mas quer dizer, para sair destes valores baixos, com a estrutura produtiva que nós temos, ainda terá que passar uma parte por aqui. E, portanto, não é tanto uma questão de PMEs ou não PMEs, é mais uma questão que, de facto, a procura não está a existir aos diferentes níveis. Porque houve uma desalavancagem enorme e, portanto, é preciso ainda haver um clique na parte do investimento. Na parte dos projetos, e falou-se aqui de apoiar ou não as PMEs, o que eu acho é que as PMEs nunca foram, as PMEs de bom risco nunca foram tão disputadas e tiveram spreads tão baixos como hoje em dia em Portugal. Aliás, na última intervenção do governador Mário Draghi, o que ele disse foi que as PMEs em Portugal, ou seja, entre os países, as boas PMEs entre países da União Europeia, têm diferenças de spreads inferiores a 5 basis points. E, portanto, uma boa PME em Portugal tem hoje os preços de uma PME, os tais 5 basis points, de acordo com o exemplo que o Sr. Mário Draghi refere. Quando, obviamente, os bancos têm um custo de capital 5 vezes, 4 vezes o que um banco alemão, enfim, em condições semelhantes tem. Portanto, claramente a Caixa quer aumentar a sua cota neste mercado, aumentar a cota neste mercado vai ser ainda descer preço. E, portanto, também estejamos claros quanto a isso. Agora, a Caixa quer diversificar. E se a Caixa decresceu nos grandes, e já vou à pergunta do Sr. Deputado Leitão Amar, quer dizer, se decresceu, quer portanto, diversificar e quer estar nestes clientes, nas PMEs. Relativamente às questões do Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputado Paulo Sá, faltava a questão do aumento, eu vou voltar a repetir. A proposta que foi feita foi uma proposta em linha com o que os outros bancos fizeram para um banco que tem uma estrutura de custos e uma tabela salarial 20 a 47% mais cara que os outros. E que inclui, para além do que o Sr. Deputado referiu e que eu referi também, como eu também volto a repetir, o aumento por diuturnidades e o aumento por promoções automáticas que mais nenhum banco na banca tem. Portanto, são condições muitíssimo acima do que qualquer outro bancário. E que são os clientes da Caixa que têm que pagar. Porque se não forem os clientes da Caixa que pagam estes aumentos, é o Estado. Ou é o Estado, ou é a Caixa, ou são os clientes da Caixa ou os contribuintes. Não conheço mais nenhuma maneira de pagar estes aumentos salariais. Depois, relativamente à questão dos serviços mínimos bancários. A Caixa está claramente disponível para acolher mais contas e, Sr. Deputado, respondendo à sua questão concreta, está disponível para dar orientações explícitas que estes clientes são para acolher e acolher bem. E, portanto, a Caixa, como também o Sr. Deputado bem sabe, é quem tem mais clientes de serviços mínimos no sistema bancário. É quem tem a conta gratuita, mas mais, porque o Sr. Deputado sabe a realidade, a mim o que me dizem é que os outros bancos dizem que contas de serviços mínimos bancários vão abrir na Caixa. E nós abrimos. Nós abrimos e ainda fazemos mais. Portanto, respondendo à sua questão, mas esta questão da orientação, eu recebo... Tenho uma conta onde faço questão, por enquanto ainda, ou pelo menos de ver todos os meses o extrato. No extrato deste mês lá estava, em vez de uma mensagem publicitária de um novo produto, da venda de um cartão, do crédito como fazem todos os bancos a promover um determinado produto, estava. O extrato da mensagem deste mês, portanto aos clientes deste mês, espero que para todos os segmentos, era de abra uma conta se quiser, pode abrir uma conta de serviços mínimos bancários. E, portanto, foi para quem recebe extrato, essa mensagem foi a desse mês. Portanto, nós estamos disponíveis e, de facto, podemos dar orientações explícitas que essas contas são bem-vindas. Relativamente à questão da presença no interior, quer dizer, essa questão, obviamente, é importante. Agora, quer dizer, A gente tem que se organizar. É como é que damos resposta e ao mesmo tempo atingimos os 9% de rentabilidade e conseguimos aumentar os trabalhadores. E isso é um problema concreto. Não é um problema nem etéreo, nem é um problema de que se possa dizer em abstrato. E, portanto, para nós, a melhor maneira é termos algo equilibrado. O encerramento de agências, que se falou aqui pouco, vai ocorrer exatamente como planeado. Portanto, nos próximos meses, as agências encerrarão de acordo com o plano, ou seja, nem mais nem menos. Portanto, nem mais nem menos, e tentando um equilíbrio e com os critérios que foram aqui ditos aos senhores deputados precisamente há um ano atrás. E, portanto, não haverá outros critérios. Eventualmente iremos olhar, porque, por exemplo, há clientes que se apostam mesmo mais na digitalização, como, por exemplo, os clientes universitários, esses, se calhar, precisam de menos uma presença física, não é? Porque são aqueles que, por natureza, são digitais. Então, se eu tiver que encerrar uma agência, se calhar posso encerrar numa universidade e posso manter uma do interior aberta, se os outros critérios se mantiverem. E, portanto, quer dizer, os critérios são exatamente os mesmos que os senhores deputados sabem, que nós anunciamos, e com esta questão deste ajustamento. E, portanto, precisamente, relativamente à questão de França, que, aliás, também a senhora deputada Mariana Mortágua colocou, a questão não tem muito mistério. A questão é, no plano está previsto um conjunto de encerramentos. E, portanto, o que nós tentamos é que França, não, ou melhor, de alienações, não são encerramentos, de alienações. E o que nós tentamos é que a França não seja. Então, quer dizer, podemos continuar a discorrer sobre isto para causar mais insegurança, para causar mais problemas, para dificultar. Aliás, os senhores deputados, nós estamos a falar de bancos. Quando estamos a falar de bancos, estamos a falar de confiança e depositantes. Portanto, podemos discutir aqui o que os senhores deputados quiserem, os planos estratégicos todos, podemos fazer tudo. Mas era bom era lembrarem-se todos disto, porque os senhores deputados sabem isto tão bem ou melhor que eu. Portanto, é só nós lembrarmos de que é que queremos falar e o que é que queremos instigar. Designadamente, quando, por exemplo, tivemos esta conversa relativamente à África do Sul, relativamente a uma série de entidades e a Espanha. Obviamente que isso perturba, porque faz perturbações nos clientes, ou algum senhor deputado acha que não. Mas os senhores deputados, cá estaremos todas as vezes que o perguntarem. Agora, vale a pena saber também as consequências do outro lado. Para terminar, pronto, havia aqui as respostas à deputada Mariana Mortágua, mas pelos vistos.
Senhor Presidente, deixe-me informar.
Ah, não, desculpe, tenho uma desculpa, havia só uma.
Muito bem, eu já lhe passo de novo a palavra, mas só para informar que a senhora deputada Mariana Mortágua lamenta ter tido que se ausentar, lamenta não estar aqui para ouvir até ao final, para acompanhar esta audição até ao final, mas tinha um compromisso na RTP2 já agendado há mais de 15 dias. Que não pôde faltar e quis que eu transmitisse ao Sr. Presidente que não é nenhuma manifestação de desrespeito, mas a necessidade de sair.
Só então...
Presidente, ainda tem muitos minutos.
Muito bem. Então, relativamente à questão do Sr. Deputado Leitão Amar, eu vou repetir porque, de facto, a Caixa, uma das implicações de que eu penso que tem como banco público e da sua dimensão é o quê? Como sabe, por esta dimensão que tem, pode dar e ter níveis de concentração em termos de crédito que os outros bancos com menos capital não podem. E, portanto, só bancos com determinados níveis de capitais é que podem ter determinadas exposições. E é por isso... Portanto, eu não digo, e vou aqui frisar bem para não haver nenhum equívoco, não é nenhum objetivo da Caixa crescer ou sequer manter esta posição. Inclusive, no plano estratégico, há recomendações no sentido de diminuir a exposição. Por exemplo, nós diminuímos dramaticamente a exposição, aliás, como outros bancos, nas grandes concentrações que tínhamos e nas grandes empresas, desde logo as de construção que já falámos. Não é? Agora, por outro lado, é importante um banco público que possa ter uma capacidade, em termos de capital, de poder ter um determinado volume de crédito. E se há empresas que de facto, concordo inteiramente consigo, têm acesso a mercados internacionais, etc. O que é certo é que empresas, como sabem, que conhecem bem a realidade, certas empresas de construção, por exemplo, têm grandes dificuldades em obter garantias no estrangeiro. É algo com que eu sei que confrontam os senhores deputados, não é? E, portanto, se não for uma empresa com uma dimensão da Caixa a poder lhe dar essas garantias para operar no estrangeiro, obviamente essas empresas teriam um problema. Mas não é, portanto, missão da Caixa ter uma grande cota nestes clientes. Inclusive, é como eu vou reafirmar, está a decrescer.
É,
e é por ser grande, mas eu acho é que dentro da tal definição de benefício de ser banco público, tem que ser um banco público de dimensão. Porque se fosse um banco público que tenha um capital muito pequenino e tenha 5 ou 6% de cota de mercado, aí é que eu acho que não pode cumprir o seu papel de banco público. Aliás, quando nós falamos destas questões todas, parece que a rentabilidade, de facto, não é algo que se devesse procurar. A Caixa, ao ter os resultados que tem, não tem rating para dar garantias às nossas empresas em muitos bancos. Os seus deputados sabem muito bem isto. Portanto, a questão do rating e dos resultados não é nenhuma obsessão ou nenhuma fixação. Portanto, das duas, uma, ou a Caixa tem determinados níveis de rentabilidade, consegue ter um rating, consegue desenvolver a sua atividade, dar garantia e apoiar os nossos clientes e as empresas portuguesas no estrangeiro, ou vai continuar com um rating totalmente abaixo de capacidade creditícia e, portanto, vai ter sempre limitação. Portanto, mesmo a questão do rating que há entidades que dizem não tem qualquer importância, quer dizer, não tem importância porque não tem que apoiar as empresas. Porque, obviamente, se os bancos portugueses, enquanto, e agora imaginem o que é os bancos portugueses terem todos ratings como têm, portanto, e que, infelizmente, os únicos que têm ratings mais positivos, como sabem, são os bancos espanhóis. E, portanto, é isso que nós queremos, é que sejam os bancos espanhóis a poder fazer o negócio e aumentar. Eu não. Eu, portanto, acho que se deve cumprir o plano estratégico, deve-se tomar as medidas. Se cumprirmos o plano estratégico, temos uma melhoria do rating. Se tivermos uma melhoria do rating, podemos fazer operações que outros bancos portugueses não conseguem fazer, porque têm menos possibilidade de subir o seu rating e de apoiar as empresas no exterior. Mas, portanto, não fique nenhuma dúvida, o que eu acho é que é do Banco Público ter uma parte de apoio de banca de investimento, e é por isso que, por exemplo, a Caixa é a única entidade que tem um banco de investimento e decidiu mantê-lo, apesar de ser muito discutível se devia integrá-lo, se não devia integrá-lo. Aliás, se fosse só uma questão de custos, tinha integrado. E, portanto, penso que respondi à generalidade das questões, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Obrigado, Sra. Presidente. Para terminar, Sr. Presidente, agradecendo-lhe a resposta à sua pergunta, eu acho que este tema que passou esta audição e, sobretudo, esta parte final sobre a rentabilidade e o que deve ser o objetivo da rentabilidade, eu acho que isto é verdadeiramente uma daquelas questões centrais e de filosofia que cabe ao Parlamento fazer e, quem sabe, até ser consultado na decisão. Eu acho que, Sr. Presidente, se me permite, eu acho que há hoje em Portugal e neste Parlamento três visões diferentes. A visão do PCP, creio que é do Bloco de Esquerda, para quem a rentabilidade e o objetivo de rentabilidade não é um assunto, por isso aquela matemática impossível de não queremos que os custos sejam diminuídos, não queremos que as receitas aumentem, não há problema nenhum, porque nós assumimos que a rentabilidade não é questão, é uma opção. É preciso dizer a todas estas pessoas que acreditam nisso que isso significa que são os contribuintes a financiar a atividade. É uma opção, é um modelo. O modelo que o PSD defende é um modelo de rentabilidade, sim, permita-me chamar-lhe de um banco moderadamente rentável, que permita, basicamente, por exemplo, equilibrar talvez melhor o nível de rentabilidade de 95%, creio que é 95% do lado do passivo, que são os depositantes, a grosso modo, e depois algum, com o nível de rentabilidade dos outros 5% que são os capitais próprios. E hoje nós vemos uma disparidade muito grande. Os depositantes têm rentabilidades abaixo de, creio que, 1%, e os capitais próprios ficaram agora com um objetivo de 9%. Se quisermos, talvez um benchmark bastante melhor do que esta, porque isto é uma operação impossível hoje no mercado bancário,
seria provavelmente objetivos de rentabilidade para o Banco Público parecidos com os custos de financiamento ao custo de oportunidade do acionista. Alguma coisa que pudesse estar alinhada com o custo de financiamento da República, custo médio. Nós estamos a falar aqui de 13,5%. É que nós também achamos, e creio que o Sr. Presidente já o disse, que cabe naturalmente ao balanço e, por isso, ao nível de rentabilidade do banco, assumir uma espécie de custos de obrigações de serviço público. Está implícito na carta de missão da Caixa Geral de Depósitos e eu acho que cada vez que o Presidente da Caixa aqui vem, nós todos lhe dizemos, não se esqueça que tem um conjunto de obrigações de serviço público e isso, como o senhor Presidente já disse várias vezes, isso tem custos. Em outras indústrias, estes custos são faturados e a Caixa não tem isso. Portanto, isto tem que ser faturado por uma redução do nível de rentabilidade. E nós assumimos isso no PSD. Curiosamente, e isto foi pouco ainda discutido em Portugal, a opção mais recente do governo, enfim, de alguma forma implicitamente apoiada estranhamente pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP aqui também, mas é uma opção do Partido Socialista, é ter uma Caixa super rentável. Não é o não rentável, estamos todos de acordo, ou melhor, todos os outros, que isso era mau. O PSD achava que devia ser uma Caixa moderadamente rentável e há a nova versão, o Banco Público Português deve ser um banco super rentável, com rentabilidades de 9%. A pergunta que já alguns colegas aqui fizeram é se isto é realista. E o Sr. Presidente está a responder como pode e eu deixo-me acrescentar-lhe mais uma coisa. Tenho impressão, e esse é um juízo pessoal, que poucas pessoas em Portugal podiam ser encarregues de tal missão tão ambiciosa quanto o Sr. Presidente. E, portanto, se há uma missão que, enfim, o mundo acha que é difícil de atingir, poucas pessoas poderiam estar tão bem no lugar que o Sr. Presidente está para cumprir essa responsabilidade. Agora, é preciso não ignorar quais é que são os custos para aí chegarmos. Isso foi pouco discutido. Primeira opção de querermos ter um banco público super rentável nunca foi discutido verdadeiramente na arena pública. Isto significa também uma outra opção. É que significa que os clientes da Caixa, no dia em que nós estivermos a atingir 9% e isso a passar algum tempo para pagar o desequilíbrio com os contribuintes do passado, passamos a ter os clientes da Caixa a financiar os contribuintes portugueses, que é uma opção esquisita.
E para terminar, Sr. Deputado?
Como problema de longo prazo. Mas preocupa-me os custos que tal opção tem para os clientes da Caixa e do Banco Público. Para nós termos um Banco Público super rentável, temos que ter obrigações de aumento de receita e algumas de diminuição de despesa que podem sacrificar em alguma medida as tais obrigações de serviço público, que são, se calhar, pouco compreensíveis. E eu ainda não percebi,
e agora termino as observações mesmo.
Com uma pergunta. O que é que significa para o futuro aquilo que consta do plano de reestruturação de que o peso das comissões no volume de negócios tem que passar de 0,35 para 0,45, isto é um aumento de 25%. O que é que isto significa em preço? Isto só significa um dado de volume. E não é sério eu estar a dizer aqui, atenção, senhores clientes da Caixa, que o que está ali é que as comissões vão aumentar 25%. Isso não seria sério. Mas eu gostava que o Presidente da Caixa me respondesse o que é que isto quer dizer em preço. Porque vai querer, com certeza, dizer alguma coisa muito séria.
Muito obrigado. Bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito brevemente, Sra. Presidente. O Sr. Deputado Dona Leitão Amar tentou aqui transmitir as posições do PCP. Só queria informar o Dr. Paulo Macedo que o Dr. Leitão Amar não é porta-voz do PCP, é pelo PCP, fala o PCP. Portanto, se quiserem saber as posições do PCP, é ouvir o PCP e não o Dr. Leitão Amar.
Muito bem. Senhor Presidente. Muito bem. Muito bem. Senhor Presidente, para responder, vamos criar condições. Muito obrigada.
Muito, muito rapidamente.
10 minutos.
Então, sobre esta questão das comissões e... Bom, em primeiro lugar, vale a pena dizer, quer dizer,
Qual é que são as maiores... Primeiro, a Caixa Geral de Depósitos tem hoje, cobra hoje menos comissões do que cobrava há vários anos atrás. Isto é uma evidência. Portanto, quando alguém diz que as comissões estão a aumentar, 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 é exatamente o... Quer dizer, não é assim. É ver os resultados contabilísticos e, portanto, ver essa rúbrica de proveitos. Mas há uma coisa que não para de aumentar. É os encargos sobre a banca, designadamente em termos de contas de depósitos. Como a Caixa, este ano, para o Fundo de Garantia de Depósitos, para a contribuição extraordinária, para o Fundo de Resolução, vai pagar 80 milhões de euros. Depois, pelo excesso de liquidez que tem, vai pagar cerca de 17 milhões de euros. Como sabem, todas as aplicações são a menos 40 pontos, ou em bilhetes do Tesouro, emitidas pela República Portuguesa e por outros países, onde tem um custo negativo. Portanto, alguém dizer que as contas à ordem, ao prazo, não têm custo, quer dizer, é quem, quer dizer, só por, enfim, não há de ser, não pode ser por ignorância, portanto, há de ser por outro motivo qualquer. Isto para além de, reparem, as obrigações que são criadas sobre as contas em termos de quê? Em termos de possibilidade agora de ter que transmitir os dados, não é? Ou seja, eu tenho uma conta à ordem, portanto, eu ter que tomar todas as medidas contra ataques em termos de cibersegurança, e portanto, quer dizer, já não estou a falar sequer dos custos do sistema informático, dos custos dos trabalhadores que se quer aumentar, mas depois não se lhes quer remunerá-los. Quer dizer, há aqui uma questão, mas nem é sequer falar dos custos dos trabalhadores que têm que ser remunerados pelo serviço que prestam, não é sequer falar dos custos do sistema informático, mas de todos, de custos tão claros como estes. Custos com regulação, custam hoje 80 milhões de euros com fundo de resolução, designadamente, fundo de resolução, como sabem, português, fundo de resolução europeu, mais contribuições que, como sabem, incidem sobre o volume de depósitos, certo? Tem várias componentes, como os senhores deputados muito bem sabem, mas quer dizer, sobre depósitos. E, portanto, é claro, a primeira coisa é que há um custo evidente e muitíssimo significativo sobre as contas. Depois, a outra questão é, primeiro, quais é que são as comissões mais importantes para a Caixa Geral de Depósitos e diria que talvez para os outros bancos? Em primeiro lugar, são todas as comissões de sistemas de pagamento e as comissões de crédito. E, portanto, estas comissões que os senhores estão sempre a falar, quer dizer, são as comissões que vão ter que crescer porque estes custos não existiam e vão ter que compensar estes custos, mas são comissões que não representam, de facto, a maior parte. Aliás, tentando responder à sua questão, como é que nós vemos estas comissões a aumentar? Por um lado, com uma maior convergência com o que é praticado nos outros bancos. E, obviamente, como o senhor deputado Paulo Sá ironizava, felizmente não há ninguém que possa fazer comissões tolas, porque precisamente por isso é que há uma forte concorrência na banca. E, portanto, se alguém aumentar, fizer algo despropositado, é por isso que tem bancos estrangeiros a funcionar em Portugal, é por isso que tem bancos com diversas cotas de mercado diferenciadas, com redes mais ou menos grandes, e, portanto, felizmente, há muita concorrência no sistema bancário. Portanto, quer dizer, o cliente tem muitas alternativas. E, portanto, o aumento das comissões tem que vir por servir melhor os clientes, e quer dizer que tem que poder-lhes dar comodidade de eles poderem funcionar com o seu banco 24 horas, onde quiserem, de forma digital, de forma presencial, isso tem que ter um valor, de terem as suas contas seguras, inclusive é de terem as suas contas no banco, que como já vimos aqui, portanto, ter liquidez para os bancos, a partir de certos níveis, tem um custo concreto. Portanto, isso por um lado. Por outro lado, aumentando as comissões, aonde? Por exemplo, nas áreas de seguros, se a Caixa Geral de Depósitos vender mais seguros a uma maior base de clientes, terá mais. Se a Caixa Geral de Depósitos responder àquilo que, como sabem, todos os portugueses neste momento têm uma dúvida, que é como é que eu vou poder aplicar melhor o meu dinheiro, e, portanto, as pessoas hoje em dia já sabem, para poder aplicar melhor, se calhar têm que correr também mais algum risco. Se correm mais algum risco e aplicam melhor, diversificam também a possibilidade de, com esses produtos, gerar também mais comissões. Por outro lado, a Caixa, se tem uma ambição
de continuar a servir os portugueses, quer dizer, há de ter uma ambição, portanto, de também crescer o seu negócio. Portanto, o aumento de comissões vem claramente da área seguradora, vem claramente da área de gestão de ativos, vem claramente da área de diversificação das aplicações dos clientes que o queiram fazer, e cada vez temos mais, e vem também da área de aumento de vinculação com os nossos clientes. Porque a questão que o senhor há bocado dizia, que muitas das vezes a Caixa, portanto, tem uma cota esmagadora nos depósitos. Depois tem uma cota claramente líder no crédito médio e longo prazo. Só que, por exemplo, os fundos de investimentos, muitas das vezes o cartão de crédito, o seguro, etc., é feita com o outro banco. E, portanto, a Caixa tem que ter a ambição não só de ter a relação do médio e longo prazo, como tem que ter a ambição de ter a relação do curto prazo com os seus clientes também. E de lhe apoiar a tesouraria, e de lhe dar o cartão de crédito, e pôr, ao mesmo tempo que tem o cartão gratuito na conta universitária, querer, quando ele acaba a universidade, ter o seu cartão de débito e o de crédito, como tem que quer cobrar, e é daí que deve vir este aumento. Agora, alguém achar que não é através dos proveitos ou da redução de custos que se vai, isto é que de facto aquilo é que é aritmética, ali não há mais possibilidade. Não. Portanto, mas dito isto, com grande equilíbrio, aliás, há aqui uma senhora deputada, Mariana Mortágua não está aqui, mas eu não queria deixar dúvida nenhuma sobre um elemento que é, nós na primeira semana do nosso eleição, na primeira semana, reunimos com a Comissão de Trabalhadores, primeiro obviamente com os trabalhadores, primeiro obviamente com toda a direção, depois com a Comissão de Trabalhadores. E portanto em 2017 fizeram-se 13 reuniões com o sindicato que aqui teve, 19 reuniões com a Comissão de Trabalhadores, 8 das quais com a administração, das 13 reuniões com o STEC, 7 das quais com a administração, 2 reuniões com a FEBASE, 2 reuniões com o Sindicato dos Quadros, houve um total de 36 reuniões com as estruturas de trabalhadores. É claro que podemos sempre falar mais, quer dizer, e achamos que temos que falar mais, porque de facto, se estamos num plano de reestruturação com tantas implicações, temos que falar mais. Agora, quer dizer, reunir 36 vezes com estruturas de trabalhadores, não deve haver muitas entidades em Portugal que o tenham feito, mas também não há nenhuma com um plano de reestruturação tão ambicioso. Portanto, também aqui o nosso compromisso de que, para além destas 36 reuniões, veremos como é que podemos, e temos muita coisa para falar. Quer dizer, ou seja, aliás, como veem, o meu problema não é propriamente falta de falar. Peço desculpa de me prolongar, Sra. Presidente.
Não se prolongou, Sr. Presidente. Ficou desta vez, ficou mesmo aquém do tempo. Muito obrigada pela disponibilidade e pela forma como respondeu exaustivamente e prestou aqui todos os esclarecimentos, não só aos senhores deputados, como aos senhores jornalistas e a quem nos está também a seguir em casa. É, de facto, este grau de disponibilidade e de competência que temos sempre que aplaudir quando esta comissão chama alguma entidade, representantes de alguma entidade, para esclarecer todas as dúvidas que os senhores deputados tenham nas matérias que lhe dizem respeito. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada a todos os elementos da administração. Muito boa noite, senhoras deputadas, senhores deputados.